dando as boas-vindas ao Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior e ao Sr. Estado de Estado, bem como a delegação que os acompanha, para nesta audição parlamentar, a primeira depois da reforma do Parlamento. A grelha de tempos e a estrutura deste debate é conhecida de todos. O Sr. Ministro dispõe no máximo de 10 minutos para fazer uma breve intervenção inicial. Depois seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares por ordem de representatividade, havendo um benefício do grupo parlamentar com maior, da oposição com maior representatividade. O Sr. Ministro responde a cada grupo e depois, no final, os senhores deputados que entendam podem inscrever-se. Haverá um tempo de 40 minutos que será distribuído de forma igual por todos os senhores deputados e o Sr. Ministro dispõe de 20 minutos para essas respostas. Sem mais, dou a palavra ao Sr. Professor Mariano Carne.
Bem, muito bom dia a todos, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Julgo que com este formato que aqui é indicado, mas decidirão, seria mais produtivo que a minha intervenção inicial fosse brevíssima, porque julgo que o essencial desta sessão é eu poder responder às vossas questões e, portanto, eu confesso com toda a franqueza que prescindiria dos 10 minutos que estão aqui nesta grelha para termos mais tempo para podermos abordar não as questões que eu quisesse pôr aqui em cima da mesa, mas as questões que os deputados quisessem colocar-me. Gostaria, contudo, de portanto, falar de um único assunto nesta minha primeira intervenção, para que ele não apareça diluído no meio das questões e que certamente me iriam colocar. Aqui há algum tempo, recordam-se, dentro das medidas que entendemos que devíamos tomar no sentido de melhorar a informação aos estudantes, aos futuros estudantes, candidatos ao ensino superior e às respectivas famílias, e também de melhorar a informação às próprias escolas de ensino superior, que tanto quanto possível, era necessário coligir, compilar informação detalhada sobre emprego e desemprego de diplomados do ensino superior. Essa tarefa é uma tarefa difícil, na medida em que, até ao presente, as regras de registro dos desempregados nos centros de emprego, se permitiu identificar aqueles que tinham uma qualificação superior, se permitiu até identificar, a partir de certo momento, quais eram as áreas de formação de onde eles provinham, não permitiam identificar com rigor nem o curso, nem o estabelecimento de ensino, onde essa formação e esse grau tinham sido adquiridos. Foi preciso, portanto, um trabalho de alteração do próprio modelo de registro das pessoas nos centros de emprego. Ora, neste momento, e desde há poucos dias, o Ministério dispõe da informação, da primeira informação, do primeiro lote de informação sobre esta matéria. Essa informação que vai ser naturalmente tornada pública. O trabalho que está a ser feito neste momento é um trabalho de verificação dos dados e de eliminação dos erros nesses dados. Cursos, o mesmo curso aparecendo com cursos diferentes porque grafado de formas diferentes em diferentes registros, quer dizer, para vos dar um exemplo típico. Além disso, entendemos que essa informação tem de ser complementada e tem de ser dada ao mesmo tempo que é dada outra informação. Dizer-se que existem de um determinado curso 10 diplomados há mais de um ano à procura de emprego tem de ser ponderado por saber quantos alunos é que são diplomados por esse curso. Será completamente diferente se esse curso diplomar 15 alunos por ano ou se diplomar 300. E, portanto, essa informação também tem de ser transmitida. E, ora, essa informação, naturalmente, tem outra fonte. Dos 30 e poucos mil diplomados de ensino superior, atualmente inscritos nos centros de emprego como desempregados, quer de curta, quer de longa duração, a esmagadora maioria são de curta duração, dispomos neste momento de informação deste tipo detalhada, curso e estabelecimento de ensino, para cerca de 26 mil. Os restantes, à medida que eles forem, se continuarem desempregados, forem atualizar, reatualizar os seus dados no centro de emprego, teremos a informação também dos restantes. Portanto, o que temos neste momento é uma amostra, mas uma amostra muito grande já, relativamente ao total. E é uma amostra não enviesada, não há razão nenhuma para imaginar que esta amostra é diferente da dos outros, porque não tem nenhum critério de escolha de enviesamento. Para vos dizer o que pensamos poder, além da informação bruta, naturalmente, que será disponível, o que pensamos fornecer como os serviços pensam analisar e fornecer como informação detalhada e analisada, diria que se nós tentarmos, por exemplo, ver o total dos olhar para o total das pessoas que estão inscritas sem cuidar se estão inscritas desde ontem ou se estão inscritas há 8 meses, encontramos um certo número de cursos e de instituições. Encontramos o Instituto Superior Miguel Torga e o curso de Serviço Social. Encontramos a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e o curso de Psicologia. Encontramos o curso de Serviço Social do Instituto Superior de Serviço Social do Porto. Encontramos a Escola Superior de Artes e Design, Matosinhos em Design, etc. Eu li apenas os 4 primeiros por esse critério. Se ponderarmos esse critério, contudo, com o número de diplomados por cada um dos estabelecimentos de ensino, aí a realidade já é um pouco diferente. Encontramos o Serviço Social da Universidade Católica Portuguesa, a Sociologia da Universidade do Minho, a Filosofia da Universidade Católica Portuguesa, etc. Psicologia. Se, pelo contrário, nos concentrarmos, não na totalidade das pessoas que estão inscritas nos centros de emprego, mas apenas naqueles que estão à procura do primeiro emprego, ou seja, aqueles que são verdadeiramente o indicador da empregabilidade do curso, porque nos dados que vos dei anteriormente, são pessoas que, umas têm 20 e poucos anos, mas outras têm 50 anos, que perderam o emprego e estão à procura de um novo emprego. Chegarmos apenas para aqueles que estão à procura do primeiro emprego, que se registaram nos centros de emprego, e se de entre eles virmos quais são os que estão à procura do primeiro emprego há mais de 12 meses, bem, a primeira conclusão que tiramos é que são pouquíssimos. E isso é um dado que confirma tudo aquilo que já sabíamos. Isto é, neste momento, quase não há diplomados do ensino superior há mais de 12 meses à procura do primeiro emprego. Quase não há em Portugal. À procura do primeiro emprego, inscritos, sem emprego. Os números são muito pequenos. Quando comparados, o quase, obviamente, tem um valor relativo, quando comparados com aqueles que estão à procura do primeiro emprego e não têm e não veio o ensino superior. Isto é, há uma... Já o sabíamos, mas agora vem mais claro, já o sabíamos, ter ou não ter um diploma de ensino superior discrimina muito positivamente na procura do primeiro emprego. E faz com que aqueles que têm um diploma de ensino superior obtenham um primeiro emprego muito mais depressa do que aqueles que não têm um diploma de ensino superior. Isso ressalta muito diretamente dos dados que neste momento estão, que já estavam disponíveis e que agora ficam mais claros. Mas, se olharmos para, está aqui o Sr. Presidente a dizer-me que, tendo eu prescindido dos 10 minutos, já só tenho 30 segundos. Mas, portanto, digo-vos, quero dizer, se me perguntarem onde é que estão no essencial esses... Não há um padrão. Há padrões genéricos relativamente a certas áreas que têm maior dificuldade de empregabilidade medidas por este critério, mas o que verdadeiramente conta são as escolas e os cursos. E isso é muito claro dos dados que estão apresentados. Portanto, para terminar, dir-vos-ei que a totalidade destes dados e o seu tratamento, não só os dados brutos, mas também o seu tratamento, depois da sua correção técnica, estarão disponíveis. A informação que temos neste momento do Observatório é que, no prazo máximo de 15 dias, esta informação será totalmente disponibilizada na internet e sujeita, naturalmente, à discussão. Se me permitir, Sr. Presidente, mais uma antecipação de questão, isso já entra dentro do tempo seguinte, porque é óbvio que a pergunta que me vão fazer é: e o que é que o Sr. Ministro vai fazer sobre estes dados? Bem, como é evidente, vou publicá-los, em primeiro lugar, vou suscitar que as instituições reflitam sobre eles e os analisem e tirem daí as necessárias consequências, e as consequências significam, em muitos casos, apoiar os estudantes para o mercado de trabalho, ou na entrada do mercado de trabalho, noutros casos, analisar os percursos dos estudantes, como é a sua obrigação. Não temos nenhuma visão, como devem imaginar, que pelo facto de, conjunturalmente, um determinado curso ter dificuldades no acesso ao mercado de trabalho, que seja alguma coisa errada nesse curso, pode não ser. Naturalmente, portanto, o que é preciso é analisar os fatores que não são conjunturais, que são estruturais nesta matéria. Mas se verificar que existem casos de verdadeira anomalia estrutural na formação nos cursos dos estabelecimentos públicos, isso naturalmente será objeto de análise e de decisão no que diz respeito à ulterior fixação de vagas nos estabelecimentos públicos para esses cursos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, em representação do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Ministro, o Sr. Estado de Estado, a equipa que o acompanha. Agradecer a disponibilidade para, nas próximas duas horas, podermos esclarecer e tirar algumas dúvidas que, com certeza, os deputados, para além de mim, também terão. Relativamente à novidade que o Sr. Ministro trouxe hoje aqui, dizer-lhe que o PSD fica satisfeito por, finalmente, uma matéria pela qual vem-se batendo desde já há mais de 2 anos, para que finalmente sejam dados passos sérios e significativos no sentido de prestar essa informação às famílias, que eu acho que são um dos alvos privilegiados para usar e ter acesso a esses dados. Registrar aqui a nossa satisfação porque ao fim de 3 anos temos finalmente dados relativamente a isso. Mas não vou adiantar muito mais relativamente a isso, a não ser desde já uma nota de preocupação que tem a ver com o facto de querer pronunciar-me só depois de facto de conhecer a filtragem que é feita, todos os dados, porque há um dado que não me sai da minha cabeça, que são os dados do Instituto Nacional de Estatística, que dizia em dezembro que jovens licenciados empregados eram mais de 50 mil. E como vejo que há aqui uma grande discrepância de números, registro só de facto esta diferença, porque sem dados eu não, de facto não consigo perceber o que é que aconteceu a mais de 20 mil ou a mais de 30 mil jovens, mas de qualquer forma acho que tem importante é registar que está finalmente a fazer-se algo nesta matéria e que brevemente os deputados terão acesso de facto ao relatório e depois poderemos de facto fazer o debate. Relativamente
ao que nos traz hoje aqui, eu gostaria de levantar três ordens de questões. Uma tem a ver com o ensino superior e tem a ver, de facto, com a forma como está a decorrer este tempo de adaptação ao regime jurídico das instituições de ensino superior. Porque achamos que fica-nos aqui um pouco a sensação de que, nesta matéria, o Ministério, mais do que um fator de estabilidade, está a ser um fator de instabilidade. E porquê? Porque, de facto, vemos que há muitas dúvidas de muitas instituições. E depois também verificamos que começa a ser claro aquilo que fomos dizendo ao longo do tempo. É que nesta reforma faltam duas peças que cada vez mais se tornam fundamentais. Estou a falar da revisão do Estatuto de Carreira Docente, que irá permitir, de facto, não só, digamos, balizar melhor o regime jurídico, mas as implicações financeiras também têm. É, convém não esquecer que as carreiras têm um peso significativo do ponto de vista orçamental. Concretizar uma carreira nos moldes atuais poderá ser ou não diferente nos moldes futuros. E tem, sobretudo, também implicações com o concretizar Bolonha. Porque Bolonha tem, de facto, um novo paradigma de ensino e, claramente, o Estatuto da Carreira Docente atual, como já tenho dito várias vezes, não está adaptado às exigências de Bolonha. E os anos vão passando, o tempo vai passando e cada vez mais sente-se, de facto, essas dificuldades. Ou seja, muito do Bolonha que está a aplicar nas escolas está a ser bem, por voluntarismo, se me permitem a expressão, dos seus professores. Mas sem o enquadramento da carreira. E eu acho, de facto, que era fundamental cada vez mais isto. E penso também que muitas das dúvidas têm suscitado em muitas das instituições têm a ver com as regras que foram criadas e com os critérios. Estou-me a referir à questão da passagem para o modelo fundacional. É que vemos que, de facto, há 13 universidades públicas que já manifestaram a vontade, mas nenhuma delas cumpre os critérios estabelecidos. E isto era uma questão que eu queria deixar ficar aqui, é de facto se vai haver alteração de critérios ou de que forma é que, de facto, vai-se lidar com esta situação. Porque também parece-me claro que muitas outras instituições nem sequer equacionam isto pela mesma razão, porque olham e veem que não cumprem os critérios e nem sequer põem isto em cima da mesa. Ou seja, não conseguindo cumprir os critérios, nem sequer vale a pena ponderar a passagem para este modelo. É um raciocínio que me parece lógico e que, tanto quanto sei, haverá muita gente a fazê-lo por aí fora. Depois, queria também registar aqui um pequeno comentário e permita que elogie aqui o Sr. Ministro, porque de facto eu acho notável que no dia 8 de janeiro se reuniu às universidades todas para dizer que em 2009, dentro de 356 dias, é que vai ser. Aí é que vai haver dinheiro. Eu, de facto, acho notável que uma semana depois de estarmos a executar um orçamento que é claramente castrador, vir a assinar com a esperança que para onde é que vai ser. E depois, muito rapidamente, porque o tempo voa e o Sr. Presidente não tem a mesma tolerância com os seus deputados, como tem que ser ministro, para referir-me a uma questão muito concreta. Tem a ver, de facto, com o que é que vai acontecer, de facto, aos pedidos ao segundo ciclo dos institutos para os politécnicos. Não. O tempo vai passando, o que nós vamos assistindo, de facto, e que nos vão dizendo os responsáveis, é que as coisas não andam. Depois, uma última questão, e tem a ver para ver se percebemos como é que, de facto, este Ministério lida com o ensino superior privado, o privado e cooperativo. Para percebermos aqui também de que forma e quais são os critérios que balizam a atuação. Isto porquê? Porque nós, de facto, no último ano, se quisermos, ao longo deste ano letivo, assistimos a três situações. E em cada uma das três situações, vemos que houve três pesos e três medidas completamente diferentes. Vamos aos factos. A Universidade Independente, o Ministério, decidiu rapidamente, em poucas semanas, tomou uma decisão. Ou melhor, em poucos dias, tornou evidente qual seria a decisão, que veio a confirmar poucas semanas depois. Ou seja, houve uma linha que se percebeu. Depois vejamos o que é que aconteceu na Universidade Internacional da Figueira da Foz. Houve, de facto, a manifestação da mesma vontade. Depois o país assistiu, de facto, de repente, a uma série de conferências de imprensa de um senhor de barbudo que falava meio espanhol a dizer que não podia ser. E a verdade é que também poucos dias depois o governo recuou e até hoje eu sinceramente não consegui perceber o que se passou. E acho que nenhum português conseguiu perceber o que é que se passou. Porque é que se tomou primeiro uma decisão e depois porque é que se recusou. Isto sendo certo, e eu vou terminar com a terceira situação, isto sendo certo que que não nos foi possível aperceber que tenha havido qualquer tipo de alteração de fundo na Universidade Internacional, pelo menos que fosse pública, conhecida a todos, e mais uma vez nos alunos e famílias destinatárias envolvidas que deviam ter acesso a essa informação. Terceira situação e última. Universidade Moderna. A Universidade Moderna está há meses a aguardar a ver se pode ou não, de facto, inscrever alunos para o primeiro ano deste ano letivo. Mas não há nenhum despacho nesse sentido. Tem um pedido para fazer as inscrições, mas não há nenhuma decisão. E o que já vai fazer é o porquê da decisão. Eu já lhe explico porquê. Mas vai ouvir a minha questão, porque as coisas devem ser vistas em conjunto. Porque o caso que nós temos que perceber é a forma como o Sr. Ministro lida com o ensino privado. Porque para cada situação há um fato à medida. E eu acho que, de facto, esse fato à medida deve ser esclarecido. Porque, neste caso em particular, o que nós assistimos foi exatamente o contrário da Universidade Internacional da Figueira da Foz. Foi a alteração dos órgãos sociais. Foi uma alteração na parte pedagógica com, digamos, o recrutamento de uma pessoa que eu penso claramente que é um valor de referência do ensino superior, no caso o Sr. Professor Leopoldo Guimarães, ex-reitor da Universidade Nova, a liderar um projeto diferente na Universidade Moderna. E a verdade é que as decisões não saem. A informação que nós temos, de facto, é que estas matérias são, de facto, analisadas e decididas ao nível do gabinete do Sr. Ministro, e eu acho que é importante para os portugueses perceberem se o Sr. Ministro quer acabar ou não com parte do ensino privado, isso é o Sr. Ministro que escolhe seletivamente a Universidade A, B, C ou D. Acho que os critérios devem ser claros e transparentes para todos nós possamos compreender as suas decisões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Carreiro. Como vê, fui muito generoso. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Ciência, da Tecnologia e Ensino Superior.
Bem, Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas palavras. Eu presumo que, tendo em conta os critérios de gestão do tempo que utilizou, aquilo que eu tenho de fazer uma escolha naquilo que me pede, dá muita importância a esta última ou a estas últimas questões. Portanto, eu vou começar por aí, por esta última questão. Sr. Deputado, nós não analisamos as universidades, sejam elas públicas, quer sejam privadas, segundo outro critério que não seja o critério que está imposto na lei. E é exatamente o mesmo critério que é aplicado a todas as universidades, ou institutos politécnicos, ou outros estabelecimentos. No caso da Universidade Independente, tivemos a abertura de dois processos. Um de manifesta degradação pedagógica da instituição, tivemos em direto e na televisão aquilo que julgávamos impossível acontecer em Portugal, que era professores de uma facção e professores da outra, acompanhados pelos respectivos jagunços, era assim que se dizia. Bem, se isto não é degradação pedagógica, não percebo o que é que será a degradação pedagógica. Mas também tivemos um outro processo que foi aberto independentemente da degradação pedagógica, que era os pressupostos de reconhecimento de interesse público da instituição. Ora, acontece que a entidade instituidora estava neste momento, estava manifestamente em situação de total ilegalidade em muitas matérias. Primeiro, alguns dos seus membros foram presos por acusados e indiciados de fraudes diversas. Depois, os registros comerciais da instituição não se encontravam, as peças processuais que deviam ser entregues todos os anos, do relatório e contas, etc., não existiam. Portanto, ao fim do processo adequado, concluiu-se que não havia possibilidade, porque a lei mandava que se esgotassem todas as possibilidades antes de encerrar a instituição. Prófase. O caso da Universidade Internacional e da Universidade Moderna são casos que começaram de uma forma muito diferente. Em primeiro lugar, verificou-se, numa inspeção sistemática a todas as universidades privadas, que não cumpriam os critérios de número de cursos em funcionamento prescritos na lei e analisado em detalhe que alguns desses cursos não cumpriam os critérios relativos ao corpo docente previstos na lei. Essas matérias foram notificadas a essas instituições. Em alguns casos, a ser verdade apenas o número de cursos, isso apenas implicava a perda do estatuto de universidade Mas não a perda do estatuto de ensino superior particular e cooperativo. Particular, poderiam ser institutos, mas o que não podiam era afirmar-se como universidades. Acontece que a Universidade Internacional, muito rapidamente, veio provar à Inspeção e à Direção-Geral do Ensino Superior que tinha corrigido as diferentes anomalias que eram detectadas nos seus cursos. Verificou-se, contudo, que também na Universidade Internacional, por informações da própria Universidade Internacional, que havia dúvidas e que havia suspeitas que os pressupostos do reconhecimento de interesse público da instituição não estivessem plenamente garantidos. E abriu-se um processo relativamente a essa questão. Estão ou não garantidos os pressupostos do reconhecimento de interesse público da instituição? Estando resolvido o problema, os problemas iniciais, e foi por isso que foram autorizadas as vagas da instituição. O caso da Universidade Moderna é diverso. Exatamente. Exatamente. O caso da Universidade Moderna é um caso diverso. A Universidade Moderna teve uma Assembleia Geral da entidade instituidora convocada para declarar a falência da instituição. E foi publicitado nos jornais. Como deve imaginar, o Ministério não pode ignorar esse facto. E não pode ignorar as informações obtidas por essa via pelos próprios, pela própria entidade instituidora, de que as suas dívidas consolidadas, ou seja, o seu passivo final, era de vários milhões de contos. Não se vislumbrando nem património, quer dizer, depois de já contabilizado o património, etc., não se vislumbrando nenhuma nova atividade, nem nenhum aporte de capital de terceiros ou dos sócios, que permitisse fazer, enfim, superar essa dificuldade. E foi esse facto, que fez com que o Ministério decidisse proteger os interesses dos alunos, dizendo que não é possível, não é razoável, numa instituição que tem em debate a declaração de falência, que tem, por sua própria declaração, um passivo que não se vê como consegue superar, não é razoável admitir novos alunos nessa instituição. Porque essa é uma decisão do Governo e não apenas da instituição. E por isso foi informada à instituição que não seria autorizada a abertura de vagas neste ano letivo. Foram feitas atos, foram feitas inspeções, foi feito o que era possível fazer sobre as contas e o reporte de contas da instituição. Houve empresas de auditoria que foram envolvidas, externas ao Ministério, além das atividades do Ministério. E em todos eles, o que se verifica é o seguinte resultado. É que existe uma total contradição entre as afirmações dos responsáveis da entidade instituidora e da instituição, segundo o qual tudo estaria a ser resolvido, segundo a qual terceiros iriam entrar com capital para a instituição e resolver o problema, do qual não se encontra prova. E, por outro lado, a realidade nua e crua de um passivo de tal maneira elevado que não permita confirmar o reconhecimento dos pressupostos de interesse público. É esta a situação. Sobre esta situação, nós fazemos aquilo que... Desculpe, Sr. Presidente. Fazemos exatamente aquilo que a lei nos manda fazer, que é esgotar todas as possibilidades de esclarecimento antes de tomar a última das decisões de encerramento de uma instituição. E essa é a nossa obrigação. Não se trata aqui do humor do Ministro, nem de querer ou não querer. Trata-se de cumprir estritamente a lei até ao fim. Eu determinei, sobre todos os relatórios que me foram presentes e que estudei com atenção, determinei que fossem feitas diligências complementares para esclarecer em definitivo a contradição factual entre aquilo que perentoriamente é afirmado pelos responsáveis da instituição e da entidade instituidora, por um lado, e aquilo que é afirmado por todos os auditores, que dizem não temos elementos, pode ser que seja verdade, mas não temos elementos de inferição, não prova, não produz qualquer elemento de prova para as suas afirmações. E eu entendo que devo esgotar esta questão até ao fim, dentro dos mecanismos que a lei me permite fazer, antes de tomar uma decisão definitiva.
Sr. Ministro, também se esgotou o tempo e a generosidade da mesa, e eu dou a palavra agora ao Sr. Deputado Prato Rico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. E começar por felicitar o Ministério pela notícia que nos traz da divulgação dos indicadores de empregabilidade dos jovens licenciados pelas instituições de ensino superior portuguesas, um facto que corresponde à concretização de uma promessa que não era só nossa, diga-se de passagem, era uma promessa que já vinha de outros, que não a tinham cumprido e que este governo fez muito bem em cumprir ao concretizar esta divulgação pública destes indicadores, um facto que certamente aumentará, digamos, a transparência do sistema e a transparência das decisões que as instituições tomam relativamente à sua oferta formativa, e isso também terá como consequência um maior esclarecimento, não só dos jovens como das respectivas famílias, quando decidem a escolha de uma instituição de ensino superior ou a escolha de um determinado curso dessa instituição. Sr. Ministro, eu tinha duas questões para lhe colocar, que são questões relativamente simples, duas, três questões relativamente simples e que penso também suscitarão respostas simples da parte de Vossa Excelência. A primeira dessas questões é, enfim, um tema que está muito atual, prende-se com a reorganização da rede científica, não só nacional, mas também da participação portuguesa na rede científica internacional. Nos últimos dias tivemos duas boas notícias para as instituições científicas portuguesas, particularmente através da criação do Instituto Internacional Ibérico de Nanotecnologia em Braga e através da criação do consórcio no Porto, que deu origem à instituição, ao Instituto de Inovação e Investigação em Saúde. Eu gostava de saber da parte do Sr. Ministro se esta reorganização de fundo que parece estar a iniciar-se na rede científica nacional, se perspectiva continuar com esta magnitude de criação de massa crítica, de aumento de escala e da presença mais permanente e mais ativa das nossas instituições e dos nossos investigadores nas redes científicas internacionais. Segunda questão, já foi aflorada pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro, de qualquer das formas, eu colocá-la-ia também. Regime jurídico das instituições de ensino superior. Gostaria de saber, da parte do Sr. Ministro, qual, digamos, a avaliação que faz neste momento da aplicação deste novo regime jurídico, particularmente da resposta que as universidades e os institutos politécnicos estão neste momento a dar à nova geometria legislativa com que são confrontados e também, digamos, faz no fundo os consórcios que se poderão estar a desenhar em algumas instituições ou não. Por último, e em consequência deste novo regime jurídico e também, digamos, desta reorganização da rede de ensino superior e da rede científica, há algumas instituições de ensino superior, particularmente as que estão localizadas no interior do país, que neste momento se preparam para apresentar ao Ministério, segundo creio, alguns projetos de desenvolvimento. Portanto, perspectivam a sua atividade para alguns anos, para um período de médio prazo, acoplando a esses projetos de desenvolvimento também protocolos de saneamento financeiro. Aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro e que pergunto é saber se estes contratos de saneamento ou estes projetos de desenvolvimento de médio prazo irão generalizar-se a todas as instituições de ensino superior ou ficarão apenas reservados àquelas que se encontram hoje em situação mais difícil, do ponto de vista financeiro e também da própria capacidade de captação dos estudantes para as suas fileiras, e saber também um pouco qual a geometria eventual desses projetos de desenvolvimento que as instituições se propõem a apresentar ao Ministério e as respectivas consequências que eles terão ao nível da rede formativa dentro de cada instituição ou dentro de cada região do país, e estamos a falar particularmente do interior do país, saber também se estas consequências chegarão ou não à questão do pessoal, como já foi referido aqui, é uma parcela muito importante hoje desta equação da reorganização da rede científica e da rede de ensino superior, e qual a disponibilidade do Ministério para, digamos, negociar com as instituições o seu pacote de médio prazo, envolvendo a sua perspectiva no que diz respeito à oferta formativa e também a sua, digamos, a sua capacidade de se colocar do ponto de vista financeiro de novo de uma forma saudável. Portanto, estas três questões, a reorganização da rede científica, ponto de situação da aplicação do regime jurídico das instituições de ensino superior e, por último, aquilo que diz respeito particularmente às instituições do interior, que hoje se preparam para apresentar ao seu Ministério projetos de desenvolvimento e contratos de saneamento financeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Bravnik, e pela expressão concreta de solidariedade com o Presidente da Mesa no que diz respeito à condição dos trabalhos. A palavra à senhora Ministra.
É próprio do talento de anos esta com os cumprimentos.
Eu nunca vi uma precisão aos 6 segundos, aos 6 segundos e 43 centésimos. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Muito rapidamente, a reorganização da rede científica nacional e internacional, sim, mas com toda a franqueza, julgo que todos já perceberam que a visão que temos no Ministério é uma de uma reorganização que tem a ver com as missões das instituições, quer dizer, não é nenhuma reorganização de natureza burocrática. Eu volto a dizer que as instituições têm a dimensão e a estrutura correspondente às missões e ao trabalho que fazem. Há excelentes instituições científicas de pequena dimensão e há excelentes instituições científicas de grande dimensão no mundo. Há determinadas áreas científicas que é muito difícil serem produtivas se não forem praticadas em instituições complexas e de grande dimensão. Há outras, pelo contrário, que requerem uma focagem em instituições que são muito mais monodisciplinares. O que temos neste momento deve-se ver que está neste momento em curso a análise periódica, trienal, das instituições financiadas pelo Estado, quer dos centros de investigação, quer ainda este ano dos laboratórios associados. E, portanto, de uma maneira geral, o que é estimulado é que seja parte dessa avaliação a consideração das propostas das próprias instituições, da sua reorganização, e isso está a acontecer em muitas instituições. O caso do Instituto Ibérico Internacional de Nanotecnologia é um caso diferente. É um caso de uma decisão de dois governos para a criação de uma instituição científica como instituição intergovernamental, e todos esperamos e desejamos o sucesso dessa instituição, porque seria a primeira instituição intergovernamental de ciência que se conseguiria afirmar e criar na Península Ibérica. Elas estão todas concentradas, como sabe, noutros países. Nunca houve uma instituição intergovernamental científica criada depois da Segunda Guerra Mundial na Península Ibérica. Relativamente à outra questão, aos consórcios entre instituições e à resposta das instituições de ensino superior ao novo regime jurídico e, devidamente, aos consórcios. Nós temos pela frente um desafio muito importante de reorganização da oferta formativa no ensino superior e de articulação entre instituições. Temos institutos politécnicos que foram criados e se geraram progressivamente como federações de escolas. Hoje em dia, o regime jurídico vem alterar significativamente essa situação. Deixaremos de ter 115 institutos públicos separados, o que, aliás, na prática, já em muitos casos, mas não em todos, já estava a ser superado por reais impossibilidades de resolver sem uma integração efetiva de recursos humanos, materiais, orçamentos, etc., o caos que seria em muitos institutos eles serem apenas agregados de escolas. E essa reorganização interna dos institutos politécnicos é provavelmente uma das grandes mudanças de reforço do ensino superior politécnico em Portugal. Em segundo lugar, assiste-se neste momento a um diálogo muito profícuo entre os institutos politécnicos e o Ministério no que diz respeito à criação de consórcios entre institutos politécnicos à escala regional. E nós esperamos e encorajamos esses consórcios de institutos politécnicos se criarem, que não sejam apenas consórcios de papel, sejam consórcios nos quais seja possível haver alguma delegação de poder das instituições para o consórcio, para haver realmente uma estratégia articulada entre as instituições e uma especialização das instituições em matéria de oferta formativa, que é absolutamente necessária no que diz respeito a certos segundos ciclos nos institutos politécnicos, para poder haver massa crítica suficiente de corpo docente qualificado para a fazer, e em segundo lugar, para facilitar a vida dos alunos e para que eles tenham melhor formação. E esses consórcios podem, inclusivamente, assumir, espero que assumam, e farei o necessário para que assumam, a forma de, em certas matérias, de quase instituições. Porque são instituições que podem permitir que recursos humanos e recursos materiais que estavam inicialmente afetos a uma instituição sejam, de facto, do consórcio e permitam uma gestão à escala do consórcio dos recursos humanos, dos recursos materiais, dos recursos científicos existentes naquele conjunto. Este processo é um processo que está a acontecer com grande velocidade nos institutos politécnicos. Eu próprio estive ontem no Instituto Politécnico de Bragança, que fazia 25 anos, ontem, e estavam presentes praticamente todos os institutos politécnicos do país e alguns institutos politécnicos de outros países, e pude verificar, de facto, o empenho que neste momento existe, eu diria, de alto a baixo, dos institutos politécnicos, num processo que é naturalmente difícil e que rompe com uma tradição de grande separação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho, representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu queria começar por saudá-lo, na Vossa Excelência, o Sr. Secretário de Estado. E relativamente ao objeto da audição de hoje, uma coisa que gostava de referir como considerando inicial é que já vai quase cumprido os 3/4 da legislatura e já é a altura de poder olhar um pouco para trás e fazer alguma avaliação. E às vezes parece que o Governo continua a empurrar um bocadinho ainda para a frente. Continua a empurrar para a frente como se estivesse ainda no princípio, ainda sem tempo para se avaliar e começar aqui a prestar contas. Relativamente aos dados que nos apresentou aqui sobre o desemprego jovem e de jovens diplomados, antes de mais, eu não vou pôr em causa esses dados, quem sou eu, mas há qualquer coisa que todos nós sentimos que diz que estes dados não jogam exatamente com a percepção que nós temos, mas ficaremos a aguardar a confirmação desses dados. Simplesmente há aqui sobre isto dois aspectos que era importante esclarecer. A primeira é se este emprego que os jovens diplomados têm e alcançam com brevidade, se o Sr. Ministro nos pode dizer se é um emprego compatível e adequado com a habilitação que aqueles jovens diplomados têm. Porque se for completamente adequado, isso é evidente que é absolutamente relevante para a empregabilidade do próprio curso que está em causa. E por outro lado, é o que é considerado primeiro emprego para este efeito, Sr. Ministro? Porque se os estágios profissionalizantes, por exemplo, são considerados primeiro emprego, bom, eu diria que realmente reduzimos de forma abismal o número de diplomados à procura de primeiro emprego. Portanto, o que é considerado uma relação de emprego inicial? E, por outro lado, o que pensa fazer o Governo, também com base neste estudo, no programa de Governo dizia-se que um dos objetivos era a reconversão de diplomados, a reconversão de profissional para diplomados em áreas de reduzida empregabilidade. Ora, este estudo precisamente permite fazer essa avaliação, o que é que o Governo já fez e ainda vai fazer para obviar e ultrapassar este problema. Outra matéria sobre a qual gostava de questionar, Sr. Ministro, tem a ver com o financiamento das universidades. Já várias universidades assumiram que vão entrar numa situação de ruptura durante o ano de 2008. Há um pré-anúncio de 7 ou 8. No ano passado foram 4, se bem me recordo. O Governo, muito generosamente, já prometeu que em 2009 vai haver um aumento do financiamento. Já veremos se é promessa para cumprir ou não. Mas nessa altura depois veremos quando discutirmos aqui o Orçamento de Estado, constato com alguma estranheza que para efeitos de transferências de verbas para as universidades se use o valor nominal, portanto há um aumento, porque há um aumento nominal, mas quando o Governo já pretende dizer que está a combater a despesa pública, apesar de haver aumentos nominais, já diz que são em percentagem de PIB. A verdade é que a percentagem de PIB, as transferências para as universidades, de 2008 até de 2006 a 2008, diminuíram 15%. O que é que o Governo pretende fazer este ano, em 2008, para resolver o problema? Vamos esquecer o pré-anúncio para 2009. Agora vamos pensar, estamos em 2008. Ainda no início de 2008, o que é que o Governo pretende fazer para obviar este problema destas 8 universidades que já vieram assumir que não vão conseguir ter verba para suportar todas as despesas, nomeadamente as salários com os docentes? Outra questão que gostava de ver esclarecida tem a ver com a relação entre a adaptação dos cursos superiores ao chamado processo de Bolonha, e as ordens profissionais. Como se sabe, há, de facto, problemas sérios, há indefinições que se constatam, nomeadamente, quer entre os cursos de Direito e de Arquitetura e as ordens profissionais dos advogados e dos arquitetos. Eu diria que isto poderia estar dentro de alguma autonomia das próprias ordens profissionais, mas a verdade é que o Governo também assume que, diz-se aqui, no quadro da aplicação do processo de Bolonha, promover-se a articulação com as ordens profissionais, outras organizações representativas. Portanto, de alguma maneira, o Governo assumiu isso também como uma responsabilidade sua e gostava que o Sr. Ministro nos esclarecesse sobre isto. As outras perguntas ficarão para a outra intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho, que conseguiu, em termos de expressão concreta da solidariedade, bater o Sr. Deputado Bráfico. Dou a palavra ao Sr. Ministro. Tem feito um progresso visível. Também tem feito. E é um apelo,
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Sobre a sua primeira questão, relativamente aos dados sobre o emprego e o desemprego dos licenciados. É preciso não esquecer que qual é o pano de fundo. Eu apenas falei na minha intervenção inicial de uma pequena parte da questão. Porque o grosso da questão é o emprego. Não são os 30 e poucos mil pessoas com diplomas de ensino superior inscritos nos centros de emprego no último trimestre do ano passado. Não. A verdadeira realidade social é o emprego dos licenciados. Sobre o emprego dos licenciados e os empregos dos licenciados, existem vários estudos. O Sr. Secretário de Estado dizia-me há bocadinho que o estudo mais recente provavelmente é o de uma... Não quero dar essa informação.
A palavra do Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. De uma forma muito rápida, tem sido sistematicamente analisada por vários centros de investigação nas nossas faculdades de Economia, a base de dados do emprego, que obviamente complementa de uma forma muito expedita os dados que hoje são sistematicamente referidos do desemprego. Em particular, entre outros, os estudos que têm sido divulgados pelo CIRIUS, um dos centros de estudos do ISEG, mostra sobretudo duas características dominantes. Por um lado, a probabilidade de ter emprego de um licenciado é várias vezes superior à probabilidade de emprego de uma pessoa sem formação superior. Segundo, os rendimentos dos empregados com ensino superior são pelo menos 3 vezes superior em termos médios nacionais aos rendimentos dos não licenciados. E, portanto, de facto, todas as análises, em consonância clara com os dados do Banco de Portugal, mostram que, de facto, o ensino superior é não só um passaporte para o emprego, mas também para o aumento dos rendimentos da população.
Eu gostava de acrescentar o seguinte. Existem hoje poucos, mas alguns casos de estudos de trajetos de emprego. Conheço pelo menos da Universidade de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa, que estudaram ao longo dos, para muitos cursos, ao longo dos primeiros 5 anos, os trajetos de emprego, primeiro, segundo, terceiro emprego, dos licenciados. E o que se verifica é que em quase todos esses casos verifica-se uma aproximação muito rápida a profissões que exigem aquela qualificação, mesmo quando o primeiro emprego é um primeiro emprego que corresponde a profissões mais indiferenciadas. Portanto, muito rapidamente, o licenciado pode não ser no primeiro emprego, será no segundo, mas nos primeiros 5 anos, são esses os dados daqueles que eu conheço, de universidades que fizeram esse trabalho detalhadamente, mostram. O que vai fazer o Governo? Julgo que a pergunta tinha duas vertentes. A primeira vertente, já o disse, em todos os casos em que se verifica instituições públicas, em que se verifique que o problema, que existe um problema estrutural e continuado de acumulação de níveis anormais de desemprego e, designadamente, de tempos excessivos de procura de primeiro emprego por parte de licenciados, o assunto será analisado em pormenor, com as próprias instituições. As consequências dessa análise podem ser diversas. Pode acontecer que se verifique que o problema é meramente conjuntural. Pode-se verificar que é necessário oferecer aos estudantes formações complementares. Pode-se verificar que é necessário reduzir simplesmente e que não faz nenhum sentido termos 50 cursos. Com certeza aquela formação deve existir no país, mas é provável que não seja preciso que o Estado e que o país suporte 50 cursos dessa natureza, dos quais manifestamente haveria grandes vantagens em concentrar os estudantes em 20 ou em 25, onde se encontram os melhores recursos humanos de formação e os melhores professores. Eu estava a tentar fazer um esforço para olhar ali para os números. Sobre aquilo que o Sr. Deputado chama a ruptura financeira das universidades, o Sr. Deputado, não houve ruptura financeira das universidades do ano passado. Eu lembro-me de si, também há um ano, e portanto não houve ruptura financeira, como deve calcular, o Ministério não quer que essa ruptura financeira das universidades tenha um acompanhamento muito detalhado das universidades nesta matéria. E o orçamento de 2008 julgo que não está em discussão. Terceira questão, adaptação de cursos superiores de bolonhas profissionais. É verdade, e eu gostaria de ter mais tempo para discutir este assunto, e espero que haja possibilidade de discutir este assunto em detalhe, das ordens profissionais e da adaptação dos cursos de Bolonha.
Sr. Ministro, como vê,
eu tinha razão.
Tem havido um bom progresso. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Miguel Tiago, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. É inevitável que comecemos por um pequeno balanço daquilo que é a primeira fase de implementação do regime jurídico, do novo regime jurídico, da Constituição das Assembleias Estatutárias, e que se pergunte, primeiro que tudo, ao Ministério e ao Ministro, que mensagem política é que devemos retirar das idas do Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior a um conjunto de Assembleias Estatutárias, no mínimo que coloca dúvidas quanto à verdadeira autonomia e à verdadeira discussão que se pretende no quadro de uma Assembleia Estatutária. Qual é o objetivo, qual foi o objetivo, tendo em conta que, daquilo que sabemos, nem em todas essa visita foi abertamente anunciada? Quais são os objetivos dessas idas, dessas Assembleias Estatutárias, quais as mensagens políticas que daí devemos tirar e qual era a mensagem que o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior levava a estas Assembleias Estatutárias. Uma outra questão, muito próxima, quais foram os verdadeiros objetivos da reunião entre o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Primeiro-Ministro e CRUP, tendo em conta que é nesta data, mesmo à beira da data de 10 de janeiro, limite para as Assembleias Estatutárias, que o Governo faz um anúncio de um significativo aumento de uma abertura dos cordões da Bolsa para 2009 para o ensino superior. Quais as contrapartidas e quais os compromissos que foram assumidos e, obviamente, qual o sentido desta reunião na data referida. O Grupo Parlamentar do PCP tem chegado ao Grupo Parlamentar do PCP diversas notas de alguma disparidade e de alguma discriminação no que toca ao financiamento de instituições de ensino superior, nomeadamente quando elas se aproximam da tal situação de ruptura. Porque não é por acaso que de facto algumas instituições de ensino superior não atingiram, ou pelo menos na linguagem do feminista, não atingiram a situação de ruptura abertamente e declaradamente, porque já foi aqui dito também pelo grupo parlamentar do PCP na altura da questão do Orçamento de Estado, houve de facto instituições que obtiveram da parte do Ministério uma atenção especial nas alturas de principal desespero económico e desespero financeiro. E o que é importante, aliás é imperativo, é que o Governo assuma quais são os critérios objetivos que determinam como é que são feitas estas transferências e à luz de critérios, obviamente, são feitas essas transferências, porquê e como se distinguem umas das outras. Sobre uma questão que também gostávamos de colocar e que colocámos também na altura do Orçamento de Estado e o Sr. Ministro, não respondeu, é quais são os encargos que o Estado está neste momento a ter com os empréstimos para estudantes de ensino superior. E, por outro lado, se o Governo e se o Ministério, concorda com a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui assumida, que inclusivamente os estagiários não carecem de apoios especiais porque já existem os empréstimos para estudantes. E que os empréstimos para estudantes são um ótimo complemento da ação social e têm desempenhado um papel muito importante. Estou a usar a argumentação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vários encargos que o Estado neste momento assume com empréstimos.
Como empréstimo, está bem. Havia uma segunda questão.
E a segunda questão é se concorda com esta perspectiva de que os empréstimos estão, de facto, a complementar falhas da ação social escolar, nomeadamente, há bem pouco tempo foi aqui discutido o problema dos estágios curriculares, em que o Partido Socialista dizia que não era necessário o apoio específico porque os empréstimos possibilitariam. Ainda uma outra questão sobre os bolseiros de investigação científica, uma matéria que temos vindo a colocar persistentemente. Sabemos, aliás todos sabemos, que o Ministério se comprometeu já durante o ano passado com a apresentação de um diploma que viria supostamente a resolver os principais problemas dos bolseiros de investigação científica até abril de 2007. Foi a data anunciada pelo Ministério para a apresentação e publicação de um estatuto do bolseiro de investigação científica, abril de 2007. O Governo nada fez, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou em 18 de julho de 2007, já após tanta data com que o Governo se comprometeu, um projeto de lei sobre esta matéria. O Governo nada fez, o Partido Comunista Português agendou o seu projeto de lei e, obviamente, que se coloca qual vai ser o papel do Governo, vai contribuir para esta discussão, vai finalmente apresentar o seu estatuto com que se comprometeu, terá aquele papel a que já nos vamos habituando, que é de rejeitar todo e qualquer contributo para depois fazer sozinho a seu bel prazer e regulamentar como bem entende. Uma última questão sobre aquela matéria que o Sr. Ministro nos trouxe logo no início da reunião sobre a empregabilidade. O Governo tem a tendência para manipular e fazer desfocar aquilo que dizem os grupos parlamentares da oposição, que é compreensível. E diz recorrentemente que tentamos passar a imagem de que a licenciatura é um entrave para o emprego. Obviamente que nunca nenhum grupo parlamentar disse isso, Sr. Ministro. A questão é que, de facto, a realidade se afasta das necessidades do país. E vou-lhe dar um dado, que é do Instituto Nacional de Estatística, que diz que entre 2005 e 2007 foram destruídos 112 mil postos de trabalho qualificado, entendendo-se aqui qualificado com licenciatura ou formação superior acima da licenciatura. Portanto, este dado, obviamente, que demonstra que há uma incapacidade do mercado de trabalho e que, obviamente, as instituições de ensino superior não são as responsáveis por isto. Portanto, importava fazer esta análise, não na perspectiva demagógica de que a licenciatura é um passaporte para o emprego, mas, de facto, eliminar os problemas que se verificam. E um outro dado é que, e que obviamente não aparece nestas estatísticas que o Sr. Ministro referiu, é que não é desemprego entre licenciados, e obviamente não é considerado como desemprego, aquele número enorme de licenciados que está a desempenhar funções que não estão ajustadas à sua formação. E deve ser também uma preocupação do Governo, uma preocupação também deste Ministério, obviamente. E portanto não é extraível diretamente dos dados que lhe disse, mas obviamente que devem ter em conta estes dados e não poder anunciar a licenciatura como a resolução de todos os problemas e a adaptação das instituições como a resolução de todos os problemas. Há responsabilidades do Governo e há responsabilidades, obviamente, do Governo no que toca à regulamentação do mercado de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Falava para o Ministro a responder.
Senhor Presidente, eu acho que eu contei umas 9 perguntas. Portanto, primeira questão. Ó Sr. Deputado, o que eu não percebo não é a sua pergunta. O que eu não percebo é a sua insinuação. Desculpe lá a minha franqueza. As minhas idas a universidades são, em primeiro lugar, normalmente públicas, pelo menos para aquela universidade. Não faço propaganda dessas conversas, mas as universidades, quando vou a uma universidade, é porque sou convidado. Eu fui convidado a participar numa reunião da Assembleia Estatutária da Universidade do Porto. Fui convidado a participar numa reunião, numa parte da reunião, claro, da Assembleia Estatutária do ISCTE, e fui convidado a participar não numa reunião da Assembleia Estatutária, mas numa reunião promovida pelas duas listas que concorriam à Assembleia Estatutária da Universidade de Aveiro em conjunto, antes, aliás, das eleições. E fui. E qual era o objeto desse convite? O objeto desse convite era fazer-me perguntas. Eu não fui levar nenhuma mensagem, nem sequer era iniciativa minha. Eu não tenho nenhuma agenda escondida, Sr. Deputado. Portanto, eu fui fazer, fizeram-me perguntas. E as perguntas eram, no essencial, tinham a ver com as diferenças previsíveis na vida prática das instituições de ensino superior entre o regime de fundações públicas e o regime de institutos públicos. Basicamente eram estas as questões, nas mais variadas vertentes. E as consequências previsíveis de um e do outro regime, na minha opinião, e também quais seriam as exigências práticas, reais, que o funcionamento de uma instituição em regime fundacional acarretaria para cada uma destas instituições. Capacidade de gestão, recursos, etc. E relativamente a estas três reuniões, posso dizer-lhe, mas poderá com certeza, como já certamente fez, falar com qualquer das pessoas que esteve presente. Em alguns casos, eu dei esclarecimentos de natureza legal que podia dar, noutros casos remeti para documentos que já existem sobre essa matéria e em muitos casos disse aquilo que as pessoas, que eram colegas, estavam à espera. Era que eu dissesse o que pensava realmente, ou seja, o que eu podia antecipar da experiência que, apesar de tudo, tenho do ensino superior português, de como eram as dificuldades e as vantagens de cada um dos sistemas face ao que eu conhecia de cada uma das instituições que estava pela frente. E, portanto, o que optar por um ou por outro modelo implicava, na minha opinião, de responsabilidade e de trabalho da própria instituição. Foi isto. O caso do Porto, por exemplo, tinha organizado uma bateria de questões escritas que tinham sido discutidas previamente, pelo que eu percebi, na Assembleia Estatutária. Que balanço faço da primeira fase de aplicação do regime jurídico? Um balanço normal e positivo. Isto é, todas as instituições estão, muito rapidamente, a fazer aquilo que a lei manda que façam. Fizeram-se eleições, foram eleitas assembleias estatutárias, O drama que se anunciava de que não havia ninguém que quisesse ser cooptado para as Assembleias Estatutárias verificou-se, como se tinha aqui, e que eu tinha aqui já anunciado, ser totalmente falso. As Assembleias Estatutárias estão a funcionar e resta que produzam os estatutos. E durante este período há um debate interno nas instituições que eu me esforçarei por tornar em muitos casos público e por encorajar as instituições aliás a transmitirem a experiência umas às outras sobre os processos de debate de organização da própria instituição, porque este é um momento privilegiado para pensarem a própria instituição que em muitos casos foi criada pouco a pouco sem nenhum plano de conjunto. Há instituições que foram criadas há 70 anos apenas como agregado de escolas que não tinham entre si qualquer relação. Há instituições que foram acumulando escolas pouco a pouco, aliás em pontos de uma cidade ou de várias cidades que pouco tinham em comum e que é o momento com certeza de se pensarem. Eu desejaria mesmo, devo-lhe dizer, que em alguns casos essa discussão não fosse uma discussão interna a cada instituição. Eu desejaria, para lhe dar um exemplo, desejaria que as várias universidades de Lisboa, públicas, trabalhassem umas com as outras. Porque a organização do ensino superior em Lisboa, onde temos quatro instituições universitárias, o ISCTE, a Universidade Técnica de Lisboa, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Lisboa, criadas pelos azares e pelos acontos da história, e em muitos casos em situações muito diversas, basta pensar na criação pelo regime de Salazar da Universidade Técnica de Lisboa contra algumas das suas principais escolas. Basta pensar na progressiva, nos progressivos momentos de construção da Universidade Nova de Lisboa. Seria o momento de pensar em conjunto essas instituições, e faço esse apelo às instituições de ensino superior de Lisboa, que não se remetam apenas à discussão interna da Assembleia Estatutária. Mas deixe que fique também absolutamente claro que nunca tolerarei a extinção do Instituto Politécnico de Lisboa, como é periodicamente anunciado pelo atual reitor da Universidade de Lisboa, que quer integrar o Instituto Politécnico de Lisboa lá dentro, passando os professores do Instituto Politécnico a professores universitários e o ISEL à Faculdade de Engenharia da Universidade de Lisboa. Lisboa precisa de Instituto Politécnico, precisa de Ensino Superior Politécnico e o Governo nunca tolerará que o Instituto Politécnico de Lisboa seja aniquilado pela sua incorporação numa Universidade de Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Draco.
Já que também são 7 minutos, não é?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ficaram, contudo, algumas questões por responder à medida que os vários deputados aqui foram fazendo intervenções.
Sr. Deputado Ana Drago.
E eu vou ter que reproduzir essas várias questões.
Sr. Deputado Ana Drago, o Sr. Ministro, no final, terá tempo para voltar a algumas destas questões. Portanto, há a haver aqui um equilíbrio entre o tempo disponível.
Digamos que há um mistério que está a ser criado nesta comissão que o Sr. Ministro tem alimentado, que é quais foram os compromissos assumidos pelo Governo na reunião com o Conselho de Reitores. Temos aqui sim um momento em que o Governo cria o seu primeiro segredo de governação, segundo, terceiro.
Peço imensa desculpa. A senhora deputada está no uso da palavra, tem todo o direito, e o Sr. Ministro tem todo o direito de responder. Sra. Deputada Ana Drago, faça o favor de continuar.
Eu não queria intimidar nem entusiasmar o Sr. Ministro. Queria apenas que algum esclarecimento fosse feito nesta comissão. Acho que era importante e acho que enriquecia o debate. Até o facto das várias intervenções serem escadeadas e portanto, que o Sr. Ministro ter a oportunidade de responder, permitia ir avançando nos diferentes temas. O Sr. Ministro veio aqui assim hoje falar-nos da divulgação dos números de desemprego de licenciados. É uma matéria importante. Devo-lhe dizer que os números que aqui referiu, ainda por serem tratados e limpos, causam certamente alguma surpresa, mas aguardamos, obviamente, a publicação e a divulgação dessa informação. E registamos também que o Sr. Ministro faz aqui uma proposta um bocadinho assustadora, que é o número de vagas atribuído às instituições e aos diferentes cursos terá necessariamente que responder à questão da empregabilidade. Bom, é uma matéria que eu penso que temos que discutir com mais algum cuidado. Queria só centrar-me muito rapidamente sobre algumas matérias que eu creio que são importantes. O Sr. Ministro acha que a aplicação do novo regime jurídico tem sido um sucesso. Bom, eu creio que uma das propostas que o Sr. Ministro apresentou como sua e como escolha política mais próxima do seu coração, a possibilidade das instituições avançarem para o regime de fundações, redundou, apesar de tudo, num fracasso. Apenas 3 instituições avançaram, são 10% das escolas das instituições universitárias e dos politécnicos, não é propriamente um sucesso, mas há, contudo, algo curioso, é que foi exatamente as instituições que o Sr. Ministro visitou. Portanto, o Sr. Ministro tem aqui assim um fator, que é o fator X de capacidade de atrair as instituições para o regime das fundações. Era bom que o tipo de esclarecimentos que o Sr. Ministro fez a quando da sua presença em Assembleias Estatutárias fosse divulgado, para nós sabermos que tipo de condições tornaram este modelo atraente. Até porque o Sr. Ministro também já veio dizer que o modelo das fundações não é para ser um modelo generalizado, é só para algumas instituições. Ou seja, o Sr. Ministro assume claramente que vai haver uma dualização do ensino superior em Portugal. Haverá as instituições que têm capacidade de se autogerir desta forma avançada, creio que foi esta a sua expressão, e haverá outros que jamais em tempo algum poderão ter acesso a este regime de excelência. Agora, há uma coisa que eu gostava de lhe perguntar. O Sr. Ministro diz que os critérios de passagem à fundação estão definidos na lei. Eu gostaria de saber, no caso do ISCTE, que é uma escola universitária não integrada, como é que o Sr. Ministro interpreta a sua própria lei, que diz uma escola pode excepcionalmente solicitar ao Governo, nas condições gerais especificadas, a sua transformação em fundação, mas diz depois a transformação de uma escola em fundação deve ocorrer no quadro da criação de uma entidade mais ampla. Creio que isto não acontece no caso do ISCTE. Era bom que o Sr. Ministro explicasse claramente qual é a situação do ISCTE. Última questão sobre esta matéria das fundações. As fundações vão reger-se por direito privado. Eu gostaria de saber o que é que vai acontecer ao Estatuto da Carreira Docente do Superior a quando da passagem para fundações. Ou seja, vamos ter a possibilidade de tarefeiros a darem aulas nas fundações, completamente à margem de qualquer tipo de integração na carreira docente. Acho que era uma matéria que o Sr. Ministro devia esclarecer. Gostava agora de abordar muito, muito brevemente algumas outras matérias no que toca à situação dos bolseiros. O PCP agendou o seu projeto sobre a questão dos bolseiros de investigação científica. O Bloco de Esquerda também tem uma proposta. Esta tarde, às 16h30, temos uma audição pública com um conjunto de convidados com os quais vamos discutir exatamente o nosso projeto. Sr. Ministro, em dados do seu próprio Ministério, final de 2006, 36% das pessoas que trabalham em instituições de investigação são bolseiros ou colaboradores. Sabemos que muitas vezes estão a suprir aquilo que são necessidades estruturais destas instituições. Temos casos conhecidos de pessoas que há 10 anos que vão trabalhando com bolsas sucessivas sem nunca terem acesso a uma proteção social mínima. Pergunto, quando é que o senhor olha para a situação dos bolseiros em Portugal? Quando é que compreende que são pessoas que estão a fazer investigação, mas que trabalham e, portanto, têm direito a contratos de trabalho e a uma proteção social, ou seja, direito a subsídio de doença, direito a subsídio de maternidade, subsídio de férias, subsídio de desemprego, ou seja, uma proteção social mínima. Mas gostávamos que o Sr. Ministro respondesse a uma questão que eu creio que é central. O Sr. Ministro anuncia o número de bolsas que cresce, o número de doutorados que vai crescendo, não conseguimos compreender o que é que depois acontece a estes quadros qualificados. Não têm qualquer perspectiva de um dia virem a integrar-se na carreira de investigadores científicos, de vir a ter um quadro minimamente estável para prosseguir a sua atividade. E, portanto, era fundamental que compreendêssemos o que aconteceu ao anúncio da contratação dos 1000 doutorados. Algum já foi contratado? Isto foi anunciado em abril de 2007. Precisamos de resultados. Precisamos urgentemente de resultados. Duas questões, dois problemas que foram colocados ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Primeiro, há bolseiros de doutoramento que têm que pagar da sua própria bolsa as propinas de doutoramento. Ou seja, o valor máximo que é atribuído pela FCT para pagar propinas de doutoramento não é suficiente hoje para cobrir aquilo que são os custos pedidos pelas instituições. E, portanto, há bolseiros que tiram da sua própria bolsa de 980 euros dinheiro para pagar aquilo que a FCT não cobre. Segunda situação, que é uma situação que eu creio que é quase kafkiana. Um estudante estrangeiro candidatou-se em Portugal ao concurso de bolsas de doutoramento da FCT. A FCT pediu-lhe uma coisa que não vem na lei, que era o título de residência. Ele é cidadão da comunidade da União Europeia. Não vem sequer na lei e depois a FCT veio a reconhecer que era um erro de escrita. Acontece que quando o estudante fez esta sua candidatura, estava nos primeiros 3 meses de permanência no território português, portanto nem tinha que pedir aquilo que a lei hoje chama o Certificado de Registro de Cidadãos da União Europeia. Acontece que a FCT insistiu que ele tinha que ter este registro. Feita a queixa à Procuradoria da Justiça, à Provedoria de Justiça, o Sr. Provedor disse, como diz a lei, nenhum cidadão da União Europeia pode ser prejudicado nos seus direitos pelo facto de não ter um título de residência. Acontece que este estudante continua, apesar da avaliação do seu projeto cientificamente ser positiva, continua sem ter a atribuição de bolsa por parte da FCT. É um caso de flagrante discriminação no que toca a estrangeiros e eu creio que é um caso que configura uma ilegalidade. O que não é compreensível é que dentro do discurso da internacionalização da política de ciência portuguesa seja permitido que serviços administrativos neguem direitos básicos, mais que a um projeto que tem validade científica, seja negada a atribuição de uma bolsa a estrangeiros em Portugal. Muito obrigada, Sr. Ministro.
Ana Drago tem a palavra, Sr. Ministro, para responder.
Sra. Deputada, Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre casos concretos, o que lhe peço é que me dê os casos, não é? Portanto, porque não é propriamente um momento nem a ocasião para estarmos aqui a discutir casos concretos. É evidente que os... Não conheço, quer dizer, não sei se trata... Conheço o caso do... Conheço os casos e a situação e a política que é seguida em Portugal nesta matéria, como deve imaginar, e é uma política, aliás, muitíssimo mais generosa do que a política seguida praticamente qualquer outro país da União Europeia nesta matéria. É evidente que qualquer cidadão da União Europeia tem os mesmos direitos que um cidadão português nesta matéria. Mas mais do que isso, nós em Portugal abrimos totalmente o concurso de bolsas de pós-doutoramento a qualquer cidadão de qualquer nacionalidade resida em Portugal ou não resida em Portugal. Não o abrimos, esse concurso, aos cidadãos estrangeiros não da União que não estejam em Portugal para bolsas de doutoramento, como aliás nenhum país o faz. Só o abrimos em circunstâncias concretas de programas organizados pelas instituições com esses candidatos. Portanto, quanto a esse caso, naturalmente, a lei será cumprida, como é óbvio. Relativamente, diz-me que existem casos de bolseiros de doutoramento em que a bolsa... A propina paga pela FCT é inferior à propina exigida pela instituição de ensino superior. Será um caso em que agradecia, teria o maior gosto em que me tivesse feito chegar, em devido tempo, essa informação para podermos analisar essa questão. e para interrogar a instituição de ensino superior em causa sobre essa matéria. Relativamente à primeira questão, ó Sra. Deputada, a sua primeira questão dizia tentou inventar um tabu. O que é que se passou na reunião com o Primeiro-Ministro? Houve duas reuniões, uma reunião com os reitores das universidades públicas e uma reunião com os presidentes dos institutos politécnicos públicos em dias consecutivos. Dessas reuniões falaram, não apenas eu publicamente, mas como falaram os próprios que estiveram nessa reunião. E o Sr. Deputado sabe muito bem o que é que se passou nessa reunião, porque todos eles fizeram abundantes declarações públicas sobre o que se passou nessa reunião, não são manifestamente às ordens do Governo. E passou-se apenas aquilo que foi dito. Apenas aquilo que foi dito. E já agora, Sr. Deputado, houve uma questão que eu não abordei. A reunião, o Sr. Deputado pretendeu há pouco insinuar, ou fui eu que me enganei, que a reunião com o Primeiro-Ministro e com o Reitor tinha sido feita a 10 de janeiro, porque 10 de janeiro era o primeiro prazo para a entrega dos pedidos de passagem à fundação. Ou seja, a reunião era feita no dia 10 de janeiro à tarde e a correr 10 de janeiro à noite eram entregues as cartas que mudavam a posição das universidades. As universidades são assim. Para seu sossego de alma, posso lhe dizer que essas informações todas e todos os pedidos de passagem à fundação já tinham sido entregues antes de 10 de janeiro. Não entrou nenhum pedido à meia-noite do dia 10 de janeiro no Ministério. Isto era uma questão que tinha ficado pendurada do último debate. Sobre o fracasso, ficava sobretudo bem assim, no que diz respeito a esta questão sobre a passagem a fundações. Eu disse várias vezes nesta comissão e disse no plenário que entendia que o regime jurídico das instâncias de ensino superior devia abrir para modelos de autonomia reforçada das instituições quando, e só quando, fosse razoável, em termos do interesse público, conferir essa autonomia reforçada a instituições de ensino superior público em condições em que as instituições pudessem demonstrar que esse regime era necessário para o prosseguimento dos seus objetivos, era melhor e tinha vantagens comparativas evidentes relativamente ao modelo de instituto público previsto no regime jurídico, e que a história dessa instituição, a história de organização, de gestão, de credibilidade da instituição, desse garantias ao país de que era possível entregar a essa instituição uma autonomia reforçada. Disse e repeti várias vezes no Parlamento que, do conhecimento que tinha das instituições, poucas instituições estariam atualmente nessas condições. Mas que esperava que, progressivamente, o facto desse regime ter sido aberto fizesse com que outras instituições viessem a estar nessas condições, batessem-se, organizassem-se e viessem a estar reforçadas nessas condições. Não defendi a passagem, e podia ter feito, não defendi a passagem de todas as instituições de ensino superior a fundações. Entendi que isso não era consistente com a defesa do interesse público em Portugal. Entendi que um grande número de instituições de ensino superior não tinha condições. Tinha demonstrado exatamente o contrário na sua história recente de organização e de gestão. Para que isso fosse possível. E, portanto, devo-lhe dizer que o facto de, nesta primeira fase, mesmo antes das Assembleias Estatutárias terem feito o seu trabalho, os estatutos estarem feitos e terem sido eleitos os novos corpos sociais da instituição, nesta primeira fase ter havido já três instituições que entendem que estão em condições, elas próprias entendem, que estão em condições de passar esse novo regime, e terão de o demonstrar, naturalmente, como diz a lei, terão de entregar os estudos necessários para o demonstrar, parece-me não um fracasso, mas uma afirmação de sucesso. Se, de facto, estas três instituições estiverem nessas condições, isso mostra que temos uma situação que é uma situação, desde já, extremamente positiva. Haverá, com certeza, outras instituições que poderão estar. Sabemos, por declarações responsáveis de algumas instituições universitárias, que decidiram aguardar pelas eleições, pelos estatutos e pelas eleições, e por terem novos dirigentes eleitos, para que isso aconteça. Temos mesmo instituições em que os dirigentes atuais, podendo continuar, já afirmaram, e espero que isso se generalize no país, já afirmaram que iriam naturalmente a eleições, que não queriam ficar por inerência no cargo e evitar um processo eleitoral. Portanto, é preciso olhar para estas questões com grande tranquilidade. A pergunta que me faz sobre o ISCTE parece-me um equívoco, para lhe falar com franqueza. Essa passagem que leu diz respeito às escolas, não diz respeito a instituições, a institutos universitários, diz respeito às escolas integradas em universidades, escolas de universidades, e define como é que, excepcionalmente, uma escola que esteja numa universidade pode, ao mesmo tempo, proceder ao seu processo de reorganização da universidade. Portanto, não se aplica de todo ao ISCTE, que não é uma escola de uma universidade. É ela própria um instituto universitário, nos termos da lei. O senhor deputado, eu já estou. Agora é que, de facto, não gostava de ficar como, de facto, o mal da fita, quer dizer. 8:56:57.
Mesmo assim, o senhor ministro só utilizou mais de 16 segundos para a resposta do que o senhor deputado Ana Drago utilizou para as perguntas.
Portanto, estamos bem.
Estamos bem. Então, nesse caso, vamos dar a palavra ao senhor deputado José Miguel Gonçalves, em representação do Grupo Parlamentar Ecologista aos Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes e, sendo esta a minha primeira participação aqui nesta comissão, gostaria de fazer um cumprimento especial a todos os membros da comissão. Muito rapidamente, gostaria de fazer dois comentários e duas questões. O meu primeiro comentário vai para a afirmação do Sr. Ministro, que de facto a procura do primeiro emprego por parte de pessoas diplomadas quase não existe. E de facto dizer que aqui não podemos estar de certeza a contabilizar os desempregados diplomados que fizeram um estágio profissional, não podemos estar a considerar os desempregados que tiveram numa situação de recibo verde, não podemos estar a considerar os desempregados diplomados tiveram numa situação de contrato de trabalho temporário. E era correto, porque senão estamos a fazer uma má avaliação, que tivéssemos em conta, de facto, estes desempregados diplomados. Porque lembro aqui que, por exemplo, as empresas para terem a isenção em termos de segurança social quando contratam um trabalhador em situação de primeiro emprego, aquilo que é considerado situação de primeiro emprego é quando esse trabalhador nunca teve um contrato de trabalho sem termo. Relativamente ao segundo comentário, tem a ver com aquilo que também já foi referido, que é bom que de facto haja uma avaliação da situação dos desempregados diplomados, mas também é bom que haja uma avaliação dos empregados diplomados. Isto porque, de facto, a noção que tenho daquilo que observo à minha volta é que, de facto, existe muita gente diplomada e que está, em termos de trabalho, a fazer trabalhos que não têm nada a ver com as suas qualificações. Existe muita gente diplomada que se encontra, e não quero dizer que estes trabalhos sejam desprestigiantes, mas que se encontram ou como vendedores ou que se encontram noutros trabalhos que, de facto, desaproveitam as suas qualificações não contribuem para a sociedade com mais valia que as qualificações que essas pessoas têm e não permitem, de facto, uma realização profissional por parte dessas pessoas. E, por isso, da parte dos verdes, considera-se, de facto, esta avaliação relativamente às pessoas que se encontram empregadas, diplomadas, que é importante fazer. A questão a primeira questão que eu queria colocar é relativamente à adaptação ao processo de Bolonha, se de facto considera que esta adaptação tem trazido ou não custos acrescidos para as instituições universitárias. Relativamente à segunda questão, é completamente, não tem nada a ver com isto, tem a ver com a questão do Tratado da Antártida. Os verdes apresentaram um projeto de resolução à Assembleia da República em fevereiro de 2007. Esse projeto de resolução para que Portugal assinasse o Tratado da Antártida foi aprovado por unanimidade a 22 de fevereiro. E aquilo que gostaria de perguntar é em que fase é que está esse processo de adesão.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Miguel Gonçalves, pelas palavras que dirigiu à Comissão e pelo cumprimento exemplar e rigoroso dos 5 minutos que tinha à sua disposição. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Não gostava de poder responder à última questão, mas tenho de verificar e não sei sequer se é uma competência nessa matéria da Assembleia do Governo. Teria de verificar, o Sr. Presidente provavelmente saberá. Porque se é um tratado internacional, provavelmente é a competência da Assembleia da República para que deve ter sido enviado para prolongação, mas eu terei de ver. Portanto, não me quero pronunciar sobre esta matéria. Eu sei, mas é um tratado aprovado.
A assinatura será feita pelo Governo e a ratificação.
Não, quer dizer, o processo é conhecido de todos. O Governo envia uma proposta de resolução e a competência para os tratados internacionais quanto à sua aprovação é do Parlamento. Depois é ratificado pelo Sr. Presidente da República. Sr. Ministro Fachada. Mas não tenho de memória se isso... A nossa Comissão não baixou. A Comissão que é competente nessa matéria, caso já tenha entregue alguma iniciativa do Governo, é a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Sr. Ministro, tenha a palavra.
Pronto, muito obrigado. Portanto, sobre a questão da adaptação ao processo de Bolonha. A questão da adaptação do processo de Bolonha, gostaria de dar uma informação. Como sabe, há uma comissão que criámos de acompanhamento do processo de Bolonha, que tem feito o seu trabalho. Tive a ocasião de, há poucos dias, falar com o Presidente dessa comissão e de ler o relatório final de 2017 dessa comissão. Está neste momento em curso um trabalho, aliás, financiado pela União Europeia sobre processo de Bolonha em Portugal. Aquilo que a Comissão considera unanimemente como sendo o essencial a fazer neste momento é a divulgação das boas práticas entre instituições. Portanto, fazer com que os processos de adaptação do ponto de vista curricular e do ponto de vista pedagógico em cada instituição, de facto, sejam conhecidos dos outros profissionais, das outras instituições e possam ser adaptados ou replicados noutras instituições. Essa, aliás, é uma recomendação geral que existe na matéria pedagógica e curricular do processo de Bolonha, que é uma das suas componentes, julgo que era isso que estava a referir, é uma das recomendações gerais que existe na escola europeia. Traz ou não custos acrescidos? Senhor Deputado, só traz custos acrescidos se uma instituição quiser manter ao mesmo tempo o velho e o novo. Ou seja, se quiser manter ao mesmo tempo um regimes completamente pré-Bolonha e regimes de Bolonha, porque de uma maneira geral o processo de Bolonha deve ser neutro nessa matéria dos custos. É verdade que sabemos, e dir-me-á, mas então o processo de Bolonha, não estamos a falar nem dos graus, nem dos diplomas, nem da mobilidade, etc. Estamos a falar, julgo que era isso que estava a falar, da componente curricular e da componente pedagógica. Então, não tenta dar ânimo, força àqueles que dentro das instituições de ensino superior defendem que o que interessa são as competências adquiridas pelos estudantes, o encorajamento desde o primeiro ano, a trabalho prático, a trabalho de projeto, a trabalho laboratorial orientado, a trabalho de pesquisa, e, portanto, ao trabalho do próprio e à redução das componentes letivas, magistrais,
à redução, não é à extinção, mas à redução das componentes mais tradicionais de um ensino discursivo? Sim, com certeza. Isso implica alterações curriculares. Sabemos que em muitas instituições de ensino superior portuguesas, quando comparadas com instituições de ensino superior melhores das mesmas áreas, o que temos é quase o dobro de horas de aulas para os alunos, quando compararmos com algumas das melhores instituições das mesmas áreas noutros países. Isso implica alterações curriculares significativas e implica alterações pedagógicas significativas. Como é que isso se faz? Por decreto? Senhor deputado, certamente que não. A autonomia das instituições vai depar com um esforço pedagógico de umas sobre as outras, das comunidades profissionais sobre as instituições de ensino superior, da comunidade internacional onde elas se inserem, e já agora do governo também, que em nome do interesse público tenta estimular as instituições e criar as condições para que essas reformas se façam. Primeira das suas questões, e julgo que é a primeira vez que consigo responder às três questões do Sr. Deputado. O Sr. Deputado só me fez três questões. Há diplomados que estão a trabalhar em atividades sem relação com a formação. Mas não há apenas diplomados do ensino superior, Sr. Deputado. Há diplomados do ensino superior, há profissionais de qualquer área que não têm ensino superior e que têm formação profissional a nível do ensino secundário e nível 3. Existem muitas pessoas que estão a trabalhar em áreas que não têm diretamente a ver com a sua formação. São pessoas que querem, precisam de trabalhar e que o mercado de trabalho não encontra naquele momento, naquele sítio onde a pessoa está, essa adaptação. Não podia ser de outra maneira, numa economia aberta. Não podia ser de outra maneira, Sr. Deputado. Agora, a qualidade da vida económica e da vida social mede-se pela não rigidez desse sistema, pela possibilidade de isso ser transitório, naturalmente, das pessoas poderem, progressivamente, ir migrando para atividades que mais têm a ver com a sua formação, ou então, complementarem a sua formação para que isso aconteça. Os dados que temos, já o disse em resposta aos deputados do CDS e aos deputados do PSD, os dados concretos que temos sobre esta matéria, baseiam-se apenas nos estudos, alguns deles exaustivos e muito completos, de algumas universidades portuguesas que estudaram sistematicamente, como era a obrigação de todas, e passou a ser a obrigação de todas depois da publicação do regime jurídico, que estudaram os percursos profissionais nos primeiros 5 anos de inserção na vida ativa dos seus diplomados. E o que verificamos desses estudos, que são os únicos que estão publicados neste momento em Portugal e que nos dão uma base de credibilidade, é que são estudos que não transmitem nenhuma visão negra de rigidez do mercado de trabalho nem da sociedade portuguesa. Antes, pelo contrário, transmitem uma mobilidade crescente desde o primeiro emprego até o último emprego desses 5 anos, numa maior aproximação a empregos que têm diretamente a ver com a formação. Se há necessidade de aumentar a informação disponível, até porque os próprios possam definir estratégias de adequação ao mercado de trabalho, e que é necessário que as instituições de ensino superior sejam encorajadas por nós todos a oferecerem complementos de formação, quando esses complementos sejam necessários à transferência ou à adaptação do cidadão ao mercado de trabalho, com certeza.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para terminarmos esta última ronda e da parte dos Srs. Deputados, dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado pela sua presença nesta comissão. E eu gostaria de fazer duas curtas reflexões acerca de duas afirmações do Sr. Ministro e colocar 3 temas, deixando já para uma segunda intervenção aquilo que não for possível colocar neste. Gostaria de dizer que, relativamente a esta última informação que deu de uma comissão que acompanha em regime de permanência o processo de Bolonha, seria indispensável, se estes documentos não forem sigilosos, que esta comissão possa ter também acesso a esses relatórios que forem sendo formulados. Porque, como o Sr. Ministro saberá também, muitas vezes somos confrontados com ordens profissionais e com escolas que levantam questões relativamente a esse acompanhamento, à metodologia do acompanhamento, às conclusões desses acompanhamentos, aos relatórios, e, que eu saiba, nós não temos essa informação com regularidade e parece-me crucial que a tenhamos. Segunda reflexão. Falámos aqui, falou-se o ministro no início, de desemprego no ensino superior e daquilo que está a ser feito de um projeto de análise de avaliação sistemática relativamente a este mesmo desemprego para o entender sociologicamente. Eu já tinha aqui perguntado ao Sr. Secretário de Estado se o observatório existe. Ora, se o observatório existe, era também extremamente interessante que esse observatório, até comparativamente com aquilo que acontece por essa comunidade europeia, pudesse fazer essas análises, não só as análises daquilo que é a frequência, o acompanhamento do percurso profissional depois da fila do ensino superior, mas que tivesse uma cautela que me parece crucial, que alguns observatórios europeus têm, que é a preocupação de informar a opinião pública em determinados momentos do ano, face àquilo que são as necessidades. Depois, naturalmente, que os jovens e as suas famílias tomarão as decisões legítimas e expectativas também legítimas, face às necessidades e face àquilo que é a sua vontade própria. Mas, naturalmente, que é importante saber o comportamento do mercado face a determinado tipo de cursos. Eu estou-me a recordar, por exemplo, que às vezes decisões do governo são determinantes para essas decisões também das famílias. Por exemplo, quando a senhora ministra da Educação resolveu alterar aquilo que eram os estágios curriculares, nós soubemos que isso teve reflexo de imediato nos estágios curriculares das faculdades todas de letras e também reflexo de imediato nas famílias. Porque eu acho que não sei imaginar qual será a percentagem, mas havia uma percentagem de alunos que tinham a certeza que o estágio curricular, ao ser naturalmente acompanhado monetariamente, mesmo que com pouco dinheiro, era crucial para optar por aquele curso. E todos nós sabemos até a realidade que há cursos mais dispendiosos e cursos menos dispendiosos. Portanto, acho que era crucial nós termos estas duas informações. As minhas três questões colocavam-se, eu estou a pensar na boa vontade do senhor Presidente, uma primeira no que tem...
Eu hoje estou verdadeiramente irreconhecível.
Irreconhecível, eu também acho. Nem parece o Presidente desta Comissão. Objetivos estratégicos do ensino superior, objetivos estratégicos da atividade científica e financiamento e funcionamento do ensino superior e dos laboratórios. Eu acho que esta questão deveria merecer, por parte da opinião pública portuguesa, desta Comissão, do Governo, uma reflexão. Eu ainda ontem ouvia o professor Medina Carreira numa intervenção num telejornal que dizia, são três questões, são. Objetivos estratégicos da ciência, financiamento e funcionamento, e eu não distinguiria as duas questões. E dizia o professor Medina Carreira que é assustador no nosso país, nós produzimos legislação permanente, sistemática, sem muitas vezes ajustarmos aquilo que existe e perderíamos muito tempo, muito menos tempo, e teríamos excelentes resultados. E eu vou colocar três questões, deixando depois então as outras para o momento seguinte. E esta é a primeira, Sr. Ministro. Será que nós, em Portugal, com a qualificação que temos, as taxas de qualificação que temos, porque aqueles jovens que ainda chegam ao ensino superior, comparativamente com os outros países da Comunidade Europeia, é ainda uma baixa taxa de acesso ao ensino superior. Portanto, sabendo nós essa taxa que chegou ao ensino superior, a taxa que, entretanto, sai qualificada com sucesso, e nós temos abandono e temos insucesso, preocupante no ensino superior. Nós, portugueses, o Governo e todas as instituições têm que estar preocupadas com, exclusivamente, procura de unidades de excelência no âmbito de consórcios nacionais ou internacionais, ou temos que estar fundamentalmente preocupados com o nosso patamar de rigor e de exigência para ainda, e neste momento, um processo simultâneo de expansão para garantir a subida dos nossos níveis em Portugal. Segunda questão, ainda só cheguei aos 5 minutos.
Sim, senhora, só tenho 3, eu gostava que não duplicasse.
Não vou duplicar. Colocaria uma questão no âmbito do financiamento e funcionamento. As questões do orçamento aqui foram colocadas. Eu colocaria dois exemplos para que o Sr. Ministro me dissesse se considera ou não, como Ministro e pessoalmente como professor do ensino superior, que elas podem ser resultantes do financiamento e do funcionamento das instituições do nosso país. Faculdade de Medicina Dentária, Tecnologias Superiores de Saúde, Higienistas Orais. Eu sei que o Sr. Ministro conhece a matéria toda porque tem aqui um comunicado em que determina um inquérito à instituição. Escolas Superiores de Enfermagem e aquilo que são as decisões face a Bolonha. São dois processos complicadíssimos que esta Comissão bem conhece e que a opinião pública bem conhece. Como é que é possível que estejam a funcionar nos termos em questão, sem rigor, sem exigência, sem transparência e sem respeitar aquilo que a Constituição da República Portuguesa exige do ensino superior?
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita, por responder. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito gosto em vê-la aqui, nesta nova qualidade. Eu já estava com saudades das suas intervenções e do cuidado que, de uma maneira geral, punha em prepará-las. Sobre a questão do observatório, tudo o que eu acabei de dizer é apenas a expressão daquilo que tecnicamente é preparado pelo observatório. Quer dizer, não é o meu gabinete, nem o gabinete do Secretário de Estado que fazem essas análises. Isto é trabalho técnico da responsabilidade e da autonomia técnica do observatório da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior, hoje parte integrante do gabinete de planeamento do Ministério. A diretora do Observatório é vice-presidente do Gabinete de Planeamento e é uma profissional conhecida, a professora Maria João Valente Rosa, que é uma profissional conhecida e respeitada, designadamente em matéria de estudos demográficos. O Observatório está naturalmente em contato com os observatórios de outros países sobre esta matéria. Eu começo pela questão... Pela primeira questão, depois fará o favor de me repetir a segunda, porque a segunda eu não pude anotar a segunda. E fiquei um bocadinho surpreendido com a questão. A questão diz o seguinte. Será que com as baixas taxas de qualificação que temos hoje, que têm de subir, faz sentido estarmos preocupados com a excelência em vez de estarmos concentrados na expansão? Bem, eu lamento muito, mas se entendi, permita-me que eu estico um bocadinho a pergunta. Digo assim, não acho que haja essa separação, nem deva haver essa separação. No que diz respeito à ciência, e acho que posso falar com conhecimento de causa, porque devo estar a diferentes títulos na política científica portuguesa há mais de 20 anos, acho que aquilo que tornou possível um país tão atrasado e tão primitivo como Portugal, logo a seguir ao 25 de Abril, em matéria de ciência, ter atingido, em 30 anos, os níveis que tem hoje, que não são os melhores do mundo, nunca direi isso, que são excelentes em alguns nichos, que são bons noutros, que são razoáveis em terceiros, etc. Mas que, pelo menos, contam já para efeitos da economia nacional, para efeitos da cultura nacional e para efeitos da relevância da produção científica nacional, acho que foi o facto de se ter apostado em simultâneo na expansão e na exigência de qualidade. E se ter sobretudo percebido, contra uma visão que durante muitos anos existiu em Portugal na política científica, de ter percebido que tínhamos de enterrar o chamado discurso das prioridades disciplinares, em que, obviamente, a engenharia eletrotécnica era muito superior à matemática, estava-se mesmo a ver, e em que tudo isso era infinitamente superior à antropologia, pois não era óbvio. Ter-se enterrado essa visão conservadora e ter-se apostado numa visão de oportunidades que um pequeno país não pode deixar de aproveitar, que era que todas as manifestações de alta qualidade científica, fossem elas onde fossem, deviam ser largamente aproveitadas e exploradas. Mais tarde, essas apostas revelaram-se quase todas elas os embriões das instituições científicas e dos grupos melhores que temos em Portugal em todas as áreas. No que diz respeito ao ensino superior, julgo que também é assim. Julgo que temos, ao mesmo tempo, de prosseguir este caminho de alargar a base social do ensino superior e não apenas com mais estudantes que fazem o seu percurso chamado normal do ensino secundário, e todos esperamos que haja mais estudantes a terminar o 12º ano para poderem concorrer ao ensino superior. Este ano foi praticamente o primeiro ano em que todos os estudantes que terminaram o ensino secundário concorreram ao ensino superior e entraram no ensino superior. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Mas, além disso, alargando a base social através de outros mecanismos, os cursos de especialização tecnológica, os melhores 23 anos, outras formas de entradas no ensino superior e tentando garantir o sucesso, que é difícil, a estudantes que têm percursos não tradicionais de formação. Ambas as coisas são precisas. É preciso criar pontos de excelência em sistemas de formação pós-graduadas que sejam capazes de atrair estudantes europeus para vir estudar para Portugal, ao mesmo tempo, e provavelmente, em alguns casos, nas mesmas instituições, em que essas instituições alargam o seu leque de abertura social. Não acho que seja contraditório. Acho que a clarificação institucional ajudou a este processo, designadamente entre os politécnicos e as universidades. Mas, em ambos os casos, a procura de excelência no ensino, na investigação, na prestação de serviços, não é contraditória, não deve ser vista como contraditória com a expansão das instituições. Quanto à outra parte das suas questões, designadamente a discussão dos objetivos estratégicos e da sua relação com financiamento e funcionamento, eu acho que na próxima ronda poderemos tratar desse assunto, se estiver de acordo.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Ficou a questão da Escola Superior de Enfermagem.
Como houve várias outras questões. Srs. Deputados, nós na segunda e última ronda temos 8 senhores deputados inscritos. 40 minutos a dividir por 8 dá a conta certa, ou seja, 5 minutos. Eu serei rigoroso na aplicação dos 5 minutos. Ah, bem? Desta vez recupero todas as minhas condições que tinha perdido até esta hora da manhã. Na manhã não, já da tarde. E o Sr. Ministro no final tem 20 minutos para as respostas globais às questões que agora foram colocadas e há alguns que não foram objeto de resposta. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Assim é mais simples. Exatamente, assim é mais simples. Portanto, vou então à terceira questão, que era o financiamento e funcionamento do ensino superior. E a questão que eu colocava, e na continuidade das afirmações que o Sr. Ministro acabou de fazer, obviamente que a resposta política tem que ser simultânea. Por um lado, a excelência, e por outro lado, a expansão do ensino superior e das unidades científicas. E nessa expansão não é a expansão de mais escolas e mais cursos. É a expansão do acesso e a expansão do sucesso dos alunos. E a minha dúvida neste momento é se uma aposta financeira muito importante naquilo que é o nicho da excelência pode de algum modo prejudicar aquilo que ainda nos falta fazer no sopé da montanha, que é a expansão do acesso e do sucesso. E essa era uma outra questão. Relativamente a dois exemplos que dei há pouco, e tornando-os mais claros, é que a noção que se fica é que depois estes problemas, como aquilo que aconteceu em medicina dentária e acontece em outras escolas, decorre exatamente, provavelmente, dessa capacidade de resposta em termos de política de financiamento e de funcionamento junto às escolas. O senhor Ministro tem aqui um comunicado do seu gabinete que diz exatamente isto. O Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior determinou uma exceção com caráter de urgência às instalações da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa. Eu gostaria de saber se já há algumas conclusões. Eu tive o cuidado de hoje, antes dessa reunião, contactar com os estudantes das tecnologias superiores da saúde, que, como sabe, funcionam em medicina dentária, particularmente em higienistas orais, que é aquela situação mais complicada neste momento. E também com médicos dentistas que davam consultas públicas em medicina dentária. E a situação de degradação das instalações e da ausência de dinheiro é tão grave que a situação é esta. Aquilo que era um Serviço Nacional de Saúde excepcional na Faculdade de Medicina Dentária, porque não há, como sabe, resposta no Serviço Nacional de Saúde, portanto, é um conjunto de jovens médicos que, praticamente não recebendo nada em troca disso, funcionavam num vasto conjunto de clínicas da Faculdade de Medicina Dentária, deixaram de fazer. E porquê? Porque os baldes aparam a água quando chove, porque as luvas não são suficientes e porque não há dinheiro para pagar material. E as consultas acabaram do curso em medicina dentária, ou pelo menos acabaram na sua grande maioria. Higienistas orais. Quero dizer, Sr. Ministro, que é assustador o que eu acabei de saber há pouco. Não há, efetivamente, aulas clínicas, só há aulas teóricas. E porquê? Porque para as aulas clínicas não há dinheiro e as aulas teóricas são sustentadas pelos professores. E um dos estudantes com quem falei diz que o normal é utilizar as mesmas luvas para 3 e 4 doentes. Portanto, isto é assustador e por isso tornou a colocar-me a minha questão da excelência e da necessidade de atacar no sopé da montanha. Ensino superior de enfermagem. A razão continua a ser a da qualidade. Aqui é a Bolonha, é a organização e é funcionamento. Quantos minutos são, senhor? 5. Ah, senhor Presidente, olhava-me com um ar tão acutilante que eu pensava que já tinha ultrapassado tudo. É para ver o futuro. Exatamente, eu percebo. Nós tivemos aqui, assim, a ordem dos enfermeiros. Mas eu tive o cuidado de contactar algumas consultas de enfermagem e confirmei aquilo que aqui foi dito. Ou seja, nós neste momento temos diversas adaptações a Bolonha. E digo, não, Sr. Ministro, e eu subscrevia por inteiro a sua resposta, se isso é resultado da autonomia das escolas, bem-vindo. Só que não é. É outra coisa muito mais complicada que eu, por enquanto, não queria adjetivar. E espero bem que o Sr. Ministro esteja em condições de ter uma noção do país no que se passa às escolas de enfermagem. É um conjunto de escolas que, utilizando e adequando Bolonha, estão a adequá-la, diminuindo a qualidade da formação dos nossos enfermeiros, mais uma vez saúde pública, mais uma vez utentes, e esta é a questão que me preocupa, e temos outras escolas profundamente preocupadas com a adequação na defesa dos mesmos critérios de qualidade que tinham antes de Bolonha. E, portanto, isto tinha que ser verificado, provavelmente até numa parceria Ensino Superior e Ministério da Saúde, mas com caráter de urgência, porque qualquer dia estão aí os primeiros, a aparecer. Uma última questão relativamente à ciência, porque já não tenho tempo para mais.
Deixe-me ter certeza, Luísa Mesquita. Peço imensa desculpa.
O Sr. Ministro que assumisse aqui a responsabilidade daquilo que é a resposta aos bolseiros que estão a trabalhar em regime de permanência nas instituições científicas.
Muito obrigado. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Deu o tempo dela, não é o meu. Bom, continuando. Agradecer, de facto, a grande atenção que deu a uma última parte das minhas questões e, muito rapidamente, fazer que continuo com dúvida relativamente a uma questão que teve a preocupação de esclarecer. Ou seja, relativamente ao caso específico da Internacional, verificado se cumpriam os critérios de número de cursos e de docentes, ok, voltou-se atrás na decisão, mas, em paralelo, continua uma averiguação em função de outros tipos de informações que pode levar, digamos, a desfechos diferentes ou não. Mas relativamente à questão da Moderna, o facto de ter visto uma coisa que eu não vi, mas também não tenho que ver, enfim, não tenho qualquer interesse pessoal nesta matéria, com a convocação de uma Assembleia Geral, que eu não sei se existiu ou não, para a falência, independentemente de cumprir, e a questão que eu coloco é esta, mas relativamente ao número de cursos e relativamente ao corpo docente. Estão cumpridos os requisitos nesta instituição ou não? É que o Sr. Ministro não esclareceu este. Ou seja, é que de um lado separou os planos, do outro lado como não separou, e eu fiquei com essa dúvida e queria de facto esclarecer se relativamente a esta segunda situação os mesmos critérios que se verificaram na Universidade Internacional não se verificaram, porque senão penso que a solução teria que ser a mesma. Ou seja, um processo de averiguações em paralelo no sentido de apurar, tal como disse na Universidade Internacional, mas o que quer dizer que, então, que relativamente à Moderna, os critérios de número de cursos e de docentes não estão a ser cumpridos e é em função disso, de facto, que ainda não é. Muito bem, fico esclarecido com os critérios que são utilizados. Relativamente à questão do modelo fundacional, eu gostaria de voltar a colocar a questão que coloquei de início e que muitos colocaram, mas que não houve resposta. É que tem a ver, é que eu penso que, legítimo, que penso que é vontade do Governo que apareçam algumas fundações, e o Sr. Ministro já resistiu aqui o facto de haver três intenções, que é um facto positivo. Eu compreço também que seja. Mas eu não consigo é ver isto de forma isolada. Porque quando vejo que há um critério objetivo que nenhuma dessas instituições cumpre, tem a ver com os 50% de autofinanciamento, de receitas próprias, Bem, são os dados extrapolados a partir da conta geral do Estado de 2006, são os disponíveis, quer dizer, vem todo lado, enfim, as percentagens, vem tudo, há contas feitas com a utilização dos saldos de gerência, sem saldos de gerência, e numa instituição com saldos de gerência chega-se aos 50%, nas outras não se chegam. Eu não tive o cuidado de repetir as contas todas com a máquina calculadora e dei como bons os dados que foram disponibilizados, não é? E a questão que eu coloco é essa, quer dizer, se isso não faz, que era a questão que eu tinha colocado, e isso não faz, de facto, leva à ponderação se os critérios são estes ou poderão ser outros, ou se poderão ser alterados, porque senão estamos aqui todos a fazer de conta quando sabemos que há um que ninguém cumpre. Ou seja, não, por mais boa vontade, por mais vontade que as organizações, quer juntando-se, quer isoladamente, como o Sr. Ministro disse, queiram avançar por este modelo, e há três que manifestaram, a verdade é que não adianta, porque há aqui um critério fundamental que não é cumprido por nenhuma delas. E por isso cai por terra e penso que o objetivo não é esse. E a que pergunta que eu lanço é se não vale a pena, de facto, ter este facto como ponderação. Não estou a dizer para passar para de 50% para 10%, abrindo aquilo é que não, mas quer dizer, estou a perguntar é de facto se o Ministério não está a fazer esta ponderação em função dos dados que resultam da análise da conta geral do Estado de 2006, que vão dizer é aquela que está disponível. E como em 2007, de facto, as questões orçamentais das universidades foram aquelas que foram públicas e notórias, expressas por todas as universidades, não creio que estes rácios tenham vindo a melhorar. Não creio, de facto, que... Não sei, mas também não... Relativamente a 2006 isto. Ou uma matéria que... Ainda tenho 2 minutos, ainda dá para 2 assuntos. Foi ótimo. Eu não tive culpa. Questão da agência, Sr. Ministro. Este governo, há cerca de dois anos, decretou o fim do CNAVES. Assumiu publicamente que o modelo do CNAVES não era o melhor. Mas isto já foi há cerca de 2 anos. E o tempo foi passando, a lei da avaliação demorou o tempo que demorou, mas está aprovada, de facto, desde antes do verão. Já era conhecido na altura, quando iniciamos a discussão do modelo da lei da avaliação, já era conhecido o anteprojeto da agência da acreditação, ou seja, tudo indicava que o governo já tinha a matéria estudada e bem estudada. A verdade é que os meses vão passando, eu sei que ainda está a decorrer os 6 meses de transição, mas... Ou Sr. Ministro, quando é que nós vamos ter, de facto, a agência? E também a acreditar os cursos. E também queria lembrar-lhe que se aqui também ainda não fez nenhuma reflexão. Ou seja, uma só agência para acreditar e avaliar 2.000 cursos. Eu dava só como exemplo como é que o modelo alemão, onde de facto há um conselho de acreditação que acredita um conjunto de agências muito dirigidas para cada área do saber. Se esse modelo... que não foi tido em conta, como já está tudo tão parado há tantos meses e de facto vamos para o último ano letivo, estamos a entrar no último ano letivo da gestão deste governo, ou seja, de facto, estamos a entrar na ponta final, se não valeria a pena aqui rapidamente ainda tentar, de facto, aproveitar ideias e soluções que me parecem mais adequadas e que funcionam em países que nesta matéria estão um bocadinho à frente de nós. Nos últimos 20 segundos, a questão dos doutorados, dos 1.000 doutorados, começaram por ser 1.000, passaram para 500, mais 500. Como o Sr. Ministro anunciou, que era 500, mais 500. Mas, Sr. Ministro, 500 mais 500, suponho o quê? Uma fase de candidatura para 500. Segunda fase de candidatura para 500. E o que eu pergunto é, onde é que está a segunda fase de candidatura? Porquê que as instituições que para a primeira fase não podem ir? E quantos contratos já estão assinados?
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, primeiro... relembrar que ficaram diversas perguntas por responder da primeira ronda, de diversos senhores deputados. Eu vou tentar só relembrar algumas que reputamos de maior importância, nomeadamente quais os critérios no financiamento, nomeadamente no financiamento extra-orçamental, nas transferências extra-orçamentais para as instituições de ensino superior. Já tínhamos referido da existência de disparidades nestes financiamentos. Quanto gasta o Estado com os empréstimos e se entende que estes substituem alguma parcela da ação social e para quando uma resolução ou pelo menos um contributo da parte do Governo para os bolseiros de investigação científica e o seu estatuto e as suas necessidades. Uma outra questão que queria deixar, e julgo que se responder da mesma forma como eu estou a colocar as questões é perfeitamente possível, ao invés de fazer as declarações de princípios com que nos têm presenteado hoje. O Laboratório Ibérico de Nanotecnologia qual vai ser o estatuto dos trabalhadores deste laboratório, dos 200 investigadores e dos 300 outros trabalhadores anunciados. Qual vai ser a bitola salarial para estes trabalhadores, portanto, para uns como para outros, a espanhola ou a portuguesa, ou à entrada de outros estados, qual delas se aplicará? Uma dúvida levanta-se quando nós confrontamos aquilo que é dito no plano nacional no financiamento deste laboratório e que aponta os 30 milhões de euros para o orçamento de funcionamento anual. Mas mesmo ao lado do Sr. Primeiro-Ministro estava o Zapatero, que anuncia um orçamento anual de funcionamento de 100 milhões de euros. Portanto, qual é, mas o investimento que é conhecido é também de 30 milhões de euros para em contratação, terá a possibilidade de esclarecer. Qual é, de facto, o orçamento de funcionamento, que parte caberá a Portugal e a Espanha? Uma última nota breve. Como o Sr. Ministro certamente sabe, a média da União Europeia há 25 de despesas por cada investigador, que inclui todas, dividindo o investimento total em ciência por cada investigador, ronda os 200 mil euros por investigador ano. Na UE há 25, na União Europeia há 25. Se aplicarmos esta referência no laboratório ibérico, para este conjunto de investigadores anunciados, estaríamos a falar de um orçamento de funcionamento na ordem dos 40 milhões de euros. E se, de facto, quisermos aspirar às melhores práticas e também, obviamente, às despesas mais avultadas, teríamos de ascender aos 60 milhões para estarmos, por exemplo, ao nível da Finlândia com os 300 mil euros ano investigador. Qual é, de facto, a bitola prevista para o funcionamento, tendo em conta esta distribuição para investigador? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro, Secretário de Estado. A definição destas duas políticas públicas é central para o país. O clima de serenidade com que esta reunião tem decorrido é extremamente positivo, é demonstrativo de que o equilíbrio e a ponderação destas duas políticas chegou a bom porto e está a ter resultados. Se calhar é essa a primeira análise que devemos fazer, a avaliação exatamente dos resultados. Foi o repto que lançou o deputado José Paulo Carvalho e acho que é um repto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com todo o orgulho, apresentará sem nenhuma dificuldade. Em primeiro lugar, Portugal tem pela primeira vez em 2008 um investimento para a ciência de 1% do PIB da nossa riqueza. Resulta desde logo, não só já num resultado da continuidade destes últimos dois anos, significativo, naquilo que é, e eu fazia só esta nota, naquilo que é a questão central do nosso desenvolvimento como país. Mas quando olhamos para os países mais desenvolvidos da Europa, Alemanha, Suécia, Finlândia, Holanda, vemos que cerca de 30% dos seus, 30% da sua população ativa, das pessoas que estão em exercício das suas várias profissões, têm formação superior. Portugal tem 15%. Portugal tem 15%. É este dado dramático da nossa economia, é este dado central que todos nós temos que refletir e resolver. Que respostas é que foram dadas desde logo? Desde logo, uma que tem a ver com este Ministério, outra que tem a ver com o Ministério da Educação, que permitiram que este ano, pela primeira vez ao fim de muitos anos, o número de alunos no ensino superior chegasse a um aumento de 7 mil alunos a entrar neste ano ativo, portanto, um aumento de cerca de 17%. Este dado é importantíssimo depois naquilo que será o resultado no grau de diplomados. A resposta que é dada pelo Ministério é em termos de reorganização do sistema de ensino superior em Portugal, a abertura aos exteriores, a agregação dentro das instituições de ensino superior de massa crítica dentro das empresas, dentro das próprias comunidades, que potenciarão naturalmente uma melhoria qualitativa desses mesmos resultados. O resultado da adequação à Bolonha, 2007-2008, já representa uma adequação de 90% das nossas instituições à Bolonha. O resultado de uma política deste Ministério na alteração do regime de acesso de maiores de 23 anos, o que permite, e este dado é um dado importante para a nossa percepção, nós vivíamos nos últimos 3 anos. Em 2005 nós vivíamos a agonia de muitas instituições que não tinham alunos suficientes para garantir a sua manutenção. Hoje vemos, felizmente, todas elas preencheram, em muitos dos casos até com mais alunos do que estavam estabelecidos nos seus números clausos, todas as instituições de ensino superior em Portugal aumentaram significativamente o seu número de alunos. O que garante, desde logo, esta primeira dificuldade que tínhamos, o problema qualitativo
e quantitativo também, de certa forma, de percentagem de alunos. O resultado da política de ciência, o aumento de 15% da produção científica, o aumento de 20% de doutorados, o aumento de 70% da atribuição de bolsas de investigação e o dobro das patentes registadas é já um indicador objetivo do que é uma política de... Estava a ver que era uma nota já para acabar. Estava a ver que era já para mais. De uma política objetiva de aposta na ciência. Agora, nota sobre a resposta que é dada pelas instituições e pelos nossos concidadãos, pelo país. As instituições responderam muito bem àquilo que foi durante muito tempo o ruído que saía desta Assembleia. Responderam ao contrário do que diz a deputada Ana Drago, quando se falava nas fundações, falava-se numa só fundação. Hoje há três instituições que se predispõem a fazer fundações. A resposta de que não têm condições para respeitar o critério é uma resposta, desde logo, muito limitativa de análise, porque sabe que só podem avançar para o regime fundacional se agregarem mais massa crítica, ou seja, se agregarem um conjunto de outras estruturas, e eu vi o caso concreto do ISCTE, com alguma facilidade com centros de investigação, provavelmente terá condições para se aproximar muito, se não chegar aos 50%, já que a base só do ISCTE é de 43%. Portanto, não estamos a falar de um grande distanciamento. Só o ISCTE tem 43%, o AVER 45,5%. Portanto, terão condições, naturalmente, com a agregação de mais unidades de investigação, naturalmente, para atingir esses valores. Portanto, há uma resposta das instituições e do país que é esta resposta positiva que nos agrada e que, naturalmente, responderá a muitas das nossas deficiências infraestruturais. A resposta que é dada, naturalmente, pelo I3S, que é uma resposta dada das próprias instituições, a autonomia das próprias instituições. Que resposta que eles querem dar? Querem dar resposta à competitividade internacional. Nós não vivemos, os dados não são dados internos. Nós não podemos avaliar a qualificação, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista do ensino superior, só ao nível interno. Não temos condições para evoluir. Portanto, só podemos evoluir naturalmente agregando nesta perspectiva internacional. Já que o meu tempo está a acabar, colocava uma questão muito objetiva, que era, percebendo também esta importância do número qualitativo, qual é o número de diplomados por ano em Portugal? Respondendo objetivamente àquilo que é a questão central, aquilo que eu refletia no início, que é uma economia baseada no conhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Draco.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu voltarei a insistir sobre algumas questões que lhe coloquei na anterior intervenção. Eu acho que era importante perceber se no novo regime de fundações pode haver tarefeiros a dar aulas aos estudantes de ensino superior. Acho que é fundamental perceber exatamente quais são as implicações destas novas entidades de direito privado, que têm, aliás, uma, em termos de regime jurídico, no âmbito da gestão dos seus recursos humanos, a instituição pode criar carreiras próprias, não tem que, o que significa, é isso mesmo, podemos ter tarefeiros a dar aulas nestas fundações de direito privado, é isso que pode acontecer. Acho que era fundamental esclarecer o que acontece à carreira docente universitária a partir daqui, o que é que vai acontecer no domínio das fundações. Queria-lhe voltar também a perguntar pela promessa dos 1000 doutorados, seja na versão 500 mais 500, eu ficava contente se fosse na versão 200 mais 800. Era fundamental perceber, ao fim de tantos meses de anúncios solenes e tronitruantes, quais são os resultados que temos. No que toca aos bolseiros, Sr. Ministro, interessa perceber qual é a política do seu Ministério no que toca à atribuição de bolsas. As bolsas que são dadas, nomeadamente a quem está a fazer um doutoramento, são manifestamente baixas e não são aumentadas há muito tempo, 980 euros, mas são pessoas que não têm qualquer proteção social. Qualquer proteção social. Ou seja, deixe-me contar-lhe o caso de uma pessoa que trabalha há 10 anos num laboratório do Estado, que começou por fazer prestação de serviços, contratos de avença, mais prestações de serviços, e que está desde 2001 como bolseira, 7 anos como bolseira. A meio deste percurso da bolsa foi mãe, e portanto esteve em casa 3 meses sem ter qualquer tipo de retribuição monetária durante o tempo que estava a ter e a amamentar a sua filha. E diz que, enquanto bolseira, apenas 10% do meu tempo de trabalho poderá ser chamado de investigação. No restante, estou a suprir necessidades efetivas do departamento. É o próprio relatório do PRAS que diz que no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior há 30% ou 40% de bolseiros que estão a suprir necessidades da instituição. É fundamental que o Sr. Ministro esclareça o que é que vai acontecer no domínio das bolsas. Ou é suposto termos uma política de criação de gente qualificada, mas, ou seja, doutorados, mas baratinhos, não tenham qualquer forma de proteção social. E era preciso perceber qual é a política de enquadramento destes quadros que estão a ser qualificados. Uma última nota. Há um desencontro no entendimento da política para o ensino superior. Acho que isso é manifesto na forma como o Sr. Ministro a conduz. O Sr. Ministro tem toda a legitimidade para ter uma política. É ministro de um governo que foi democraticamente eleito, mas ela tem que ser clara nas suas escolhas. E sucessivamente o Sr. Ministro faz uma apresentação da política e da relação com o setor do ensino superior, dizendo, política para o ensino superior sou eu. E sou eu que defino quem são as instituições que merecem e aquelas que devem ser castigadas. Quem é que leva o chicote e a quem é que eu vou assinar com a cenoura. E sucessivamente tem sido assim. A reunião de 10 de janeiro e depois a reunião com os politécnicos foi exatamente neste sentido. Afinal, já não era 2008, que era o ano do grande investimento no ensino superior, já é 2009. Mas continua sempre esta ideia de que pode haver uma cenoura ou pode haver o chicote e, portanto, o estrangulamento financeiro. Não há critérios claros e o Sr. Ministro não apresenta critérios claros. Aliás, na passagem à Fundação é isso que fica manifesto. É que não há critérios para se perceber quais são os estudos, quais são as provas que as instituições têm que fazer. É o Sr. Ministro que determina esses critérios. É exclusivamente a sua vontade e a sua percepção subjetiva. Era preciso percebermos isto, porque é verdade, Sr. Ministro, quando diz que este número do artigo da criação de fundações era relativo, foi criado para responder à questão da criação de fundações por faculdades, por escolas integradas numa determinada instituição. Acontece que na lei está escrito escola. E acontece que o ISCTE, na lei, no decreto-lei que é instituído no despacho normativo de 1990 pelo Ministro da Educação, declara o ISCTE uma escola universitária não integrada, chama-se escola. Pode ser uma matéria lateral, mas eu acho que é fundamental percebermos se toda a lei e todos os critérios dependem da interpretação do Sr. Ministro. Porque é isso que aqui está. Os contratos de financiamento plurianual é o Sr. Ministro que decide se eles devem ser atribuídos ou não. A criação de fundações é o Sr. Ministro que decide se eles devem ser atribuídos ou não. As instituições que vão ter reforço financeiro à margem do orçamento de Estado, bom, é o Sr.
Terminou
ministro,
o seu tempo, Sra. Fada Nadra.
E o Sr. Primeiro-Ministro.
Tem palavra o Sr. Fada José Paulo Carvalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser breve e vou só relembrar algumas perguntas que fiz na minha primeira intervenção e às quais o Sr. Ministro não respondeu e parece-me que havia interesse em que isto ficasse esclarecido. E a primeira tem a ver com a alusão, que aliás já foi feita aqui por vários senhores deputados, à eventual situação de ruptura ou não, capacidade ou não, de as universidades virem conseguir suportar todas as suas despesas até ao final do ano. E o Sr. Ministro disse que não estávamos aqui a debater o Orçamento de Estado para 2008. Pois não, Sr. Ministro, mas estamos a fiscalizar a execução do orçamento que o Sr. Ministro apresentou a esta Assembleia. E, portanto, não é a altura de debater o orçamento, não, é a altura do Sr. Ministro nos mostrar que o orçamento que aqui apresentou estava bem. E é por isso que a pergunta faz todo sentido e é por isso que tem que ser respondida, Sr. Ministro. E se de facto o orçamento e as transferências para as universidades não chegam, o Sr. Ministro tem aqui que nos dizer, das duas uma, ou as universidades não estão a falar a verdade, ou estão a falar a verdade, e como é que o Sr. Ministro vai resolver o problema? E isso é nosso dever, como deputados, interpelá-lo e fiscalizar o Governo, e é dever do Governo prestar os esclarecimentos devidos, nomeadamente porque foi o Sr. Ministro que aqui veio defender a bondade e a eficácia do orçamento para 2008. E por isso espero que desta vez nos esclareça se de facto são as universidades que estão a falar a verdade ou não, e caso realmente as universidades tenham detectado um problema, como é que o Sr. Ministro tenciona resolvê-lo? Outra questão diz respeito a Bolonha e ordens profissionais. Eu agradeço a disponibilidade do Sr. Ministro para debater com profundidade connosco essa questão. E conto comigo para debater com profundidade a questão. Simplesmente eu tinha-lhe perguntado, Sr. Ministro, o que é que o Governo já fez, o que é que está a fazer e o que é que vai fazer, e o que tem intenção de fazer, precisamente para resolver este problema, que aliás
estava identificado já no programa de governo. Era só isto. Depois já vamos debater. Neste momento é só explicar o que é que já foi feito, o que é que está a ser feito e o que é que vai ser feito. Gostava também de lhe colocar uma outra questão muito concreta e que tem a ver com uma situação que foi noticiada como tendo acontecido no Universidade do Minho, que tem a ver com a mudança, com a adaptação dos cursos superiores a meio do próprio curso para o processo de Bolonha. E, portanto, com alunos que naturalmente transitariam para o terceiro ou quarto ano e que, digamos assim, transitaram para o segundo ciclo. E isso implicou uma mudança nas propinas que têm que pagar, nomeadamente de 900 para 1.300 e qualquer coisa euros. Eu gostava que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre isto, o que considera da razoabilidade desta situação, e se de facto o problema aconteceu apenas na Universidade do Minho com aqueles dois ou três cursos, aconteceu um pouco mais, aconteceu noutras universidades também. E eu gostava de referir, colocar-lhe uma outra questão, que também já aqui foi aflorada por outro senhor deputado, e que tem a ver com o seguinte: o senhor ministro realmente, em 2006, disse que em 3 anos, à data de 2006, com a criação da nova agência, que em 3 anos todos os cursos estariam, o ensino superior estaria devidamente avaliado e todos os cursos devidamente acreditados. Bom, nós já vamos em 2008, há mais ou menos 1 ano e meio para que essas declarações proferidas em 2006, o Sr. Ministro está a dizer que não se diz, pronto. Muito bem, depois já trocaremos bilhetes aqui, mas pronto, são, nomeadamente, vem no Jornal de Notícias declarações do Sr. Ministro sobre isto, proferidas em 2006, mas digamos. O Sr. Ministro pode dizer que não. Mas, de qualquer modo, vamos partir do princípio que foi nessa altura que o disse. E eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, já vamos em 2008 e continua este prazo de 3 anos a ser um prazo fiável e com o qual o Sr. Ministro se compromete ou não?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado João Oliveira por 2 minutos e 1 segundo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vou ter que limitar-me a colocar algumas questões, abstendo-me de considerações mais profundas. E são questões que têm a ver com a preocupação com a forma como o Ministério da Ciência e Tecnologia vai gerindo à peça o Sistema Científico e Tecnológico Nacional e que resultam, sobretudo, dos contactos que temos tido com alguma proximidade com os envolvidos neste processo, nomeadamente com investigadores. E o primeiro registro que queria fazer, Sr. Ministro, é de facto manter-se uma situação de subfinanciamento das instituições que dependem do seu funcionamento mais básico, muitas vezes de decisões pontuais e que vão sendo tomadas, nomeadamente pela Fundação de Ciência e Tecnologia, relativamente ao financiamento de alguns projetos. E há uma segunda ideia que queria deixar aqui também, Sr. Ministro, que tem que ver com o facto do Ministério da Ciência e Tecnologia ir cortando à peça as instituições de investigação, sem que fique claro porquê nem para quê. E vou dar-lhe 2 exemplos que ilustram esta questão. O primeiro tem a ver com o INETI. E as questões que vou colocar resultam sobretudo de preocupações manifestadas pelos investigadores e os trabalhadores deste Instituto afetados pela extinção do Instituto, sem que tenham sido envolvidos os investigadores neste processo de decisão, nem quanto ao destino das várias peças que sobram deste Instituto. E há um facto também que gostava de obter algum esclarecimento de parte do Sr. Ministro sobre a integração, sobre o facto da integração daquilo que resulta do Departamento das Tecnologias e das Indústrias Químicas e dos seus dois laboratórios não ter sido prevista no Decreto-Lei 356/2007, que na orgânica do INRB, onde deveriam ter sido integrados. E as questões, Sr. Ministro, são as seguintes. A primeira é se o Sr. Ministério já tem alguma resposta para dar aos trabalhadores, investigadores ou não, quanto ao seu futuro, porque de facto foi manifestada esta inexistência de informação nesta audiência da Comissão. Segunda questão, como é que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem previsto a entrega ao IAPMEI do campus do INETI e qual o destino a dar às estruturas e equipamentos que necessitam de manutenção permanente deste Instituto?
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, vai concedendo só coloque duas últimas questões.
Uma questão só.
Uma questão que tem a ver com as consequências da extinção do INEP e com a dispersão de recursos e perda de capacidade instalada, e uma outra que tem a ver com a criação do consórcio Física EN, que gostávamos de poder ter alguma explicação do Sr. Ministro relativamente às entidades que vão integrar este consórcio, à situação e às consequências que daí decorrerão para as instituições públicas e aos equipamentos e às instalações envolvidas, nomeadamente à Quinta dos Remédios e ao papel da FCT. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua pergunta.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu faria uma breve introdução e depois colocaria uma questão dupla ao Sr. Ministro. No fundo, nós observamos aqui, como já referiu o meu colega Manuel Mota, que estamos a observar o movimento de grande magnitude que está a acontecer na rede científica e na rede de ensino superior em Portugal. Nunca, como hoje, nas últimas três décadas, se assistiu a uma reflexão tão profunda como aquela que neste momento está a ocorrer em todas as instituições científicas e de ensino superior. Tenho praticamente a certeza de que no dia de hoje, nos dias que nos antecederam e nos dias que se vão suceder, as instituições de ensino superior, os centros de investigação, muitas empresas de grande dimensão que têm centros de investigação, muitas instituições que não fazem parte da rede de ensino superior, mas que produzem investigação, estão neste momento a repensar o seu futuro, a equacionar a sua missão atual face aos novos desafios que o nosso país tem pela frente, particularmente qual o contributo que podem dar para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento da cultura e também para o desenvolvimento económico e social de Portugal. E estão a repensar a estratégia que vão montar e que vão concretizar. E estão certamente a pensar num novo relacionamento que é absolutamente necessário com as comunidades, com os territórios em que se encontram instituídas. E estão também certamente a pensar no contributo que vão dar, eu não diria só na adaptação das suas formações àquilo que é a realidade económica e social do nosso país, mas também numa perspectiva mais crítica e numa perspectiva mais interventiva na vida social do nosso país. Eu penso que é a altura das instituições de ensino superior e também as científicas pensarem na nova sociedade portuguesa que nós queremos construir nas próximas décadas. Eu penso que é também esta a missão que as instituições devem inscrever nos seus novos estatutos. Não só reagirem aos desafios que a economia e a sociedade lhes colocam, mas também construírem a nova realidade social e económica que nós queremos para o nosso país e que irá ser a base da nossa nova realidade que nos irá equiparar certamente aos países mais desenvolvidos do mundo. Essa é a nossa meta e eu penso que é com essa finalidade e com esse objetivo que hoje os responsáveis, os professores, os colaboradores das instituições de ciências científicas e de formação de ensino superior estão a equacionar, estão a pensar e estão a discutir. Relativamente à questão dupla que quero colocar ao Sr. Ministro, eu antes de mais queria agradecer as respostas que me deu a duas das três questões que lhe coloquei. E resta, de facto, uma questão que certamente, por falta de tempo, não teve oportunidade de responder e que eu volto aqui a colocar. E a juntava outra. É como se fosse uma questão com os pés na terra e os olhos no espaço. Vamos aos pés na terra. A questão dos projetos de desenvolvimento das instituições de ensino superior que se encontram hoje em situação mais crítica e que são aquelas que, de facto, têm sentido de maneira mais intensa o contexto geográfico e social em que estão a operar e que é, como nós todos sabemos, o interior do nosso país. Eu pedi novamente ao Sr. Ministro que pudesse dar alguma informação que tivesse relativamente a esta matéria, que é uma matéria que interessa muito ao desenvolvimento, de facto, de uma parte significativa do território que teve nessas instituições, nas últimas três décadas, o seu principal pilar e principal âncora de inovação e de desenvolvimento no interior. Os olhos no espaço. Eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro uma questão que se prende com a participação portuguesa na Agência Espacial Europeia e, particularmente, qual o contributo que Portugal pode dar ou as consequências que para a rede científica portuguesa podem vir da eventual participação de Portugal, aos seus mais diferentes níveis, no projeto Galileu, que recebeu recentemente, como nós sabemos, da União Europeia, particularmente da Comissão, um impulso decisivo. Portanto, ele foi assumido finalmente ele está, digamos, tem um orçamento que está neste momento garantido, pelo menos para as suas fases iniciais, e como nós sabemos, este projeto, além do seu interesse estratégico do ponto de vista da construção europeia e de uma certa liderança mundial nos dispositivos de monitorização por satélite, tem implicações enormes nas indústrias que hoje nós queremos desenvolver, particularmente as indústrias de alta tecnologia e as indústrias que estão muito direcionadas e muito relacionadas com o conhecimento científico. E era esta dupla questão, os pés na terra e os olhos no espaço, que eu aqui deixava ao Sr. Ministro, agradecendo, obviamente, antecipadamente, a atenção que elas lhe merecerão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo Nico. Por último, dou a palavra à Sra. Deputada Manuela de Melo.
E eu, Sr. Presidente, para o ajudar, eu prescindo, porque o tema que eu queria abordar já foi referido aqui numa intervenção anterior. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuela de Melo. E eu, como retribuição, pedia-lhe se me podia substituir na presidência da mesa, só para me ausentar uns minutos. Sim, agradeço. Tem a palavra o Sr. Ministro e dispõe de 20 minutos para responder às questões que foram colocadas.
Muito obrigado pelas questões todas que colocaram. Peço desculpa de não ter podido, como devem imaginar, responder a todas as questões que estavam nas vossas intervenções iniciais. E peço antecipadamente desculpa se houver questões que fiquem nesta fase sem resposta. Eu tenho, de qualquer maneira, todo o gosto de responder num tempo diferente a todas elas, ou de ir a obter as respostas, no caso de algumas delas serem dados que seja preciso recolher. Vou fazê-lo pela ordem que tenho aqui anotado. Deputado Luísa Mesquita levanta uma questão da medicina dentária. A medicina dentária houve uma intervenção urgente do Ministério para verificar as alegações, que eram verdadeiras, de que havia infiltrações no telhado do edifício. E pudemos verificar de imediato que essas obras, aliás, que não tanto conhecei, devem ser relativamente pequenas. As últimas informações que tenho aqui são que as informações que foram pedidas pelo Gabinete de Planeamento, que é quem está a acompanhar o assunto e que foi com técnicos ao local, tem tido contato com o local, pedidas à própria faculdade, foram recebidas há poucos dias pela própria faculdade. Bem, mas há um facto que era preciso não esquecer, que é que a Universidade de Lisboa não só despende dinheiro próprio, como dinheiro do Estado em obras. E o dinheiro está a fazer obras noutros sítios. E isso não era nenhuma das suas prioridades. Quer dizer, nós não temos tutela sobre as escolas das universidades. A relação direta não é entre as escolas e o Ministério. É entre o Ministério e as universidades, como é natural. Depois o Sr. Secretário de Estado teve um contato direto com os estudantes e com alguns dos responsáveis das escolas, que poderá dar-lhe outras informações sobre esta matéria. Mas claramente há aqui um problema que nós ajudaremos a resolver, mas que começou por ser um problema de prioridades certamente pouco adaptadas e pouco adequadas da própria Universidade de Lisboa. No que diz respeito às escolas de enfermagem, a situação do contacto que temos tido com responsáveis das escolas e responsáveis da Ordem dos Enfermeiros é um assunto que temos neste momento, que estamos a trabalhar neste momento, é o seguinte. Quando foi a adaptação do processo de Bolonha, na primeira fase, eu próprio discuti com responsáveis das escolas e responsáveis da Ordem dos Enfermeiros e foi nessa altura claro que a melhor solução seria a de manter a adaptação à Bolonha, que era a informação que as escolas queriam, no limite máximo permitido pela lei, que era aquele que era praticado, ou seja, licenciatura de 4 anos. Contudo, havia também tendências no interior das escolas em alterar este modelo. Fazendo como? reduzindo, por um lado, a licenciatura de 4 para 3 anos, mas exigindo para a prática da atividade profissional o mestrado e criando um mestrado de 1 ano. A versão que foi dominante e que foi determinada por todas foi precisamente, e foi um dos casos de exceção de licenciaturas de 4 anos, que era a situação existente anteriormente. Não se via razão nenhuma para, face à situação existente, face à situação internacional, alterar o regime existente. Sei que hoje existe uma posição diferente de alguns responsáveis que entendem que, do ponto de vista simbólico e provavelmente do ponto de vista funcional, se justificaria uma separação desses 4 anos em 2 ciclos. Convinha esclarecer, e esse esclarecimento não foi dado, a que conteúdo profissional corresponderia ao primeiro ciclo, então. Quer dizer, o que é que, ao fim de 3 anos, como licenciatura, o que é que significaria na prática profissional da enfermagem esse primeiro ciclo? É este o ponto da situação que temos neste momento e que estamos a acompanhar com atenção. Senhor Deputado Emílio de Guerreiro fez várias questões, respondo rapidamente a uma. Eu espero, quando chegarmos ao fim da legislatura, fazer exatamente o que está cumprido, ou seja, ultrapassar os 1000 doutorados contratados por esta via, com contratos individuais de trabalho. Os concursos que foram lançados e o modelo de concurso que foi lançado durante o ano 2007 concluiu-se com a aprovação de cerca de 540 doutorados. Temos a lista nominativa dessas pessoas que foram aprovadas em concurso, feitos pelas próprias instituições, de acordo com regras que estavam equacionadas. E durante o ano 2008 vai ser aberto, nas mesmas condições, com a mesma flexibilidade, concursos das instituições. Aliás, devo dizer que nunca nunca parou a possibilidade de o par instituição candidato concorrer a este modelo de financiamento contratual. Nunca houve um limite temporal para que isso aconteça. Mas digamos, depois do Programa de Ciência 2007, o Programa de Ciência 2008, durante este ano, com certeza que completará a previsão que tínhamos de 1000 até ao final da legislatura. Espero, aliás, que esse número seja superado. Devo dizer-lhe que os resultados são bastante bons. Isto é, que houve possibilidade de atrair candidatos não apenas de dentro, mas de fora, de fomentar a mobilidade entre instituições e, claramente, reforçar a capacidade de escolha das instituições. Segunda questão que me coloca, diz respeito, julgo que a questão da internacional me dar uma está esclarecida, a questão do modelo fundacional. O critério de 50% das receitas próprias é um critério naturalmente desejável para instituições desta natureza. Tivemos a ocasião aqui de discutir. Não é um critério taxativo fixado na lei, mas é naturalmente um critério desejável por instituições desta natureza. E o que pudemos verificar, não posso nem devo dar nenhuma resposta relativamente a nenhuma das instituições que neste momento apresentaram pedidos preliminares e que deverão entregar elementos adicionais, mas o que podemos verificar é que precisamente o modelo fundacional em instituições que tenham uma forte componente associada de institutos privados sem fins lucrativos ou de instituições de prestação de serviços de natureza privada que hoje lhes estão associadas, o modelo fundacional permite, sem perda de autonomia ou de uma grande parte da autonomia dessas instituições associadas, permite que simultaneamente se atinja um processo de consolidação institucional e também, se as contas forem consolidadas e se essas instituições se consolidarem na Fundação, permite, em muitos casos, atingir ou superar esse limite dos 50%. Veremos, concretamente, quando os números forem apresentados e quando as instituições apresentarem os seus dossiers de candidatura. Relativamente ao deputado Miguel Tiago, peço desculpa, Não, eu peço desculpa, mas de facto há pessoas que deixaram nomes famosos e que depois nos vêm à cabeça. O deputado Miguel Tiago, julgo foi o seu deputado que fez a pergunta do quanto custam aos Estados os empréstimos aos Estados. Até o momento nada. Porque o investimento feito no Fundo de Garantia é um puro investimento no Fundo de Garantia. É dinheiro que está no Fundo de Garantia. Portanto, o gasto do Estado é para garantir, vir a garantir, o incumprimento potencial de algum do reembolso dos empréstimos. É esse o investimento do Estado. É esse o investimento do Estado. Neste momento foram colocados 1.700.000, 2 milhões, dentro de 2 milhões de euros. Fundo de Garantia, esse valor aumentará. Mas é dinheiro que pertence ao Estado. Lá está, mas que não saiu do Estado. Continua a ser de posse do Estado, continua a ser dinheiro público. Não foi um gasto, não houve gasto nenhum nessa matéria. Para ficar clara esta questão. Critérios de transferências extraordinárias do ensino superior. Julgo que se estava a referir à avaliação que foi feita no último mês de 2007, com inteiro conhecimento da totalidade das instituições de ensino superior, feito pelo Ministério e pelo Ministério das Finanças, à situação concreta de todas as instituições de ensino superior público no final do ano, que conduziu, primeiro, à afetação de uma verba de reserva que estava orçamentada desde o princípio no orçamento do Ministério, e conduziu à afetação de uma verba suplementar da dotação provisional do Ministério das Finanças de 7 milhões de euros, creio eu. 7 milhões de euros. Para todas, 7 milhões de euros. Isso foi feito em função da análise, caso a caso, da situação das várias instituições. Devo informá-lo que no caso de uma dessas instituições se verificou uma situação para a qual determinei a abertura de um processo de inquirição. Na medida em que, desde há vários anos, os responsáveis dessas instituições não tinham declarado nas suas contas dívidas que acumulavam há vários anos sem pagamento, a situação manifestamente ilegal. E que, tendo sido detectado nessa altura, não só se saldaram essas dívidas, como se abriu um processo de averiguação e de inquirição responsáveis da instituição, que obviamente fizeram o contrário do que estavam obrigados a fazer. Pergunta ao Laboratório Internacional de Nanotecnologia. Estatuto. Estatuto Internacional. Estatuto de Organização Internacional e Estatuto de Direito Internacional. O Estatuto de Direito Internacional, o Estatuto dos Trabalhadores, é o Estatuto de Direito Internacional dos Trabalhadores, como os trabalhadores do Sistema das Nações Unidas e outros. E os processos de resolução de conflitos são os processos de resolução de conflitos do Direito Internacional e das organizações internacionais. Quem fixa a grelha de salários, os contratos de trabalho, etc.? A Assembleia Geral dessa instituição, ou seja, a Assembleia dos Estados, com as consultas obrigatórias aos representantes dos trabalhadores, como é da regra do direito internacional. Eu próprio fui funcionário internacional em certa altura da minha vida, posso testemunhar nessa matéria. Orçamento do INL. Neste momento, baseamos-nos na previsão orçamental foi feita desde o início, baseada no conhecimento dos especialistas dos vários laboratórios internacionais de nanotecnologia, de direito nacional, designadamente laboratórios europeus e americanos, que conduziram, por indicação dos especialistas da área, que conduziram a uma estimativa de 30 milhões de euros de custos de funcionamento deste laboratório, do Estado, quer dizer, não contando as receitas próprias, etc., as dotações dos Estados, que eram necessárias, 30 milhões de euros, a repartir pelos países que existissem, dentro deste figurino de cerca de 200 investigadores. Este foi um benchmarking que não foi inventado pelos governos, foi produzido, informado pelos governos, pelos especialistas, digamos, os diretores dos laboratórios de nanotecnologia mais importantes do mundo. Nesta matéria. Este número será, naturalmente, uma entrevista em função das circunstâncias, como é óbvio. Não é? O investimento neste laboratório, nós estimamos em 30 milhões de euros a base do custo de construção do laboratório. Portanto, estimamos, vai haver concurso internacional para a construção do laboratório, em várias fases, estimamos que, mais uma vez, com a prática do benchmarking internacional nestas coisas, estimamos em cerca de 30 milhões de euros de custos de construção. O terreno, naturalmente, é um terreno que é cedido em direito de superfície pelo Estado, já foi cedido pela Câmara Municipal de Braga ao Estado, é cedido por acordo de sede pelo Estado ao Instituto, para a construção, portanto o Instituto não paga pelo terreno, nem paga por essa situação, mas pagará naturalmente as construções que aí forem feitas. O número de 100 milhões de euros acumulado é o número estimado até o laboratório estar em pleno de todos os gastos, de toda a fase preparatória, de toda a fase de equipamento, construção, recrutamento pessoal, antes de entrarmos em velocidade de cruzeiro e termos apenas as despesas normais de funcionamento da instituição. Portanto, estes números são todos consistentes. O Sr. Deputado Manuel Mota perguntava-me sobre o número de diplomados. Eu estou apenas a responder às perguntas e não às afirmações que um deles fez. Agradeço a todos, naturalmente, os comentários que fizeram. O número de diplomados atual registado pelo Observatório de todos os diplomas de ensino superior, isto inclui doutoramentos, mestrados e licenciaturas, é de cerca de 70 mil. Tem vindo a subir lentamente todos os anos, cerca de 2 mil por ano. Isto envolve cerca de quase 1.500 doutoramentos por ano, envolve um certo número de segundos ciclos e de mestrados. Estamos a falar de todo o sistema de ensino superior público e privado, politécnico e universitário. Pergunta-se, porque é uma pergunta frequente, e eu estava aqui há pouco a falar com os associados sobre esta matéria. Desses, como é que devemos considerar como primeiro diploma? Primeiro diploma. Designadamente a licenciatura. Cerca de 49 mil por ano. Cerca de 49 mil por ano. Simplesmente, nem todos esses entram no mercado de trabalho de imediato. Alguns, muitos, continuam e prosseguem estudos. E, portanto, este número de 60 mil não significa a entrada de pessoas no mercado de trabalho vindas do ensino superior todos os anos ser 70 mil. É muito inferior a 70 mil. O número de pessoas que terminam o primeiro diploma é 49 mil. Dessas, todos os anos, uma certa percentagem prossegue estudos. Podemos depois fornecer-lhe os dados que dispomos sobre esta matéria. A senhora deputada Ana Drago, eu aí não posso resistir a um protesto. E esse protesto é o seguinte. A senhora deputada insinua uma ação discricionária e injustificada do ministro. Não deve insinuar, senhora deputada. Se insinua, acusa para eu me poder defender. E se acusa, trata-se de uma ilegalidade que me acusa, e tratando-se de uma ilegalidade, não é apenas uma questão política, é uma ilegalidade. E, portanto, eu acho que isso...
O senhor ministro está a usar a sua palavra.
Que usa a cenoura e os... Desculpe, mas não pode ficar sem resposta. Porque a sua afirmação eu considero como insultuosa. Que usa a cenoura e o chicote. E que faz a seu bel prazer as decisões. Tenho muita pena, mas essas afirmações ficam consigo. E, portanto, eu não posso aceitar essas afirmações, porque de afirmações dessas não me posso defender. E se injuria a sua inteligência, que eu muito respeito. Sobre as questões concretas. O novo regime das fundações e das carreiras. São instituições públicas. Têm possibilidade de ter carreiras próprias dentro do regime normal das instituições públicas. Têm possibilidade de ter carreiras. A senhora deputada talvez não saiba. Mas se em Portugal temos um estatuto de carreira docente universitária, em muitos países europeus não existem estatutos de carreira docente universitários. Existem estatutos de carreira de cada instituição, de cada uma das instituições universitárias. Não existe. Existe cada uma das instituições. Claro que os estatutos de carreira das diferentes instituições naturalmente se aproximam. Se aproximam. E aliás a lei o recomenda expressamente. Que se tenha isto em conta, não há nenhuma instituição que não tenha o equivalente a uma categoria de professor titular ou professor catedrático, uma categoria de professor associado, uma categoria de professor auxiliar. Todas elas têm. Algumas têm mais do que isto. Nenhuma tem menos. Outras têm versões diferentes da associação da carreira docente com a carreira de investigação. Outras não têm. A existência de um estatuto único de carreira docente é uma possibilidade, mas não é única. E precisamente a abertura do regime jurídico permite mais flexibilidade às instituições designadamente para criarem estatutos de carreira próprios e designadamente criarem categorias que não estão no Estatuto Nacional das Carreiras Públicas. Isso acontece na esmagadora maioria dos países desenvolvidos da Europa, em que existem carreiras próprias em instituições de ensino superior, com o devido respeito pelos princípios que têm de ser garantidos, que são os princípios gerais que têm de obter as instituições públicas, qualquer que seja o seu regime jurídico de funcionamento. Portanto, não vale a pena assinar com o papão dos tarefeiros a dar aulas, senhora deputada. Sobre os 1000 doutorados, eu já respondi. E depois há uma longa discussão que eu acho que era preciso termos aqui, com dados à frente, sobre a questão do regime dos bolseiros de investigação. Deve estar quase pronto, julgo eu. O trabalho tem sido acompanhado pela comissão em que estão integrados os representantes dos bolseiros. O trabalho que nos tínhamos comprometido a fazer de comparação internacional da situação e das remunerações dos bolseiros de investigação científica em Portugal quando comparados com os outros países. Tem sido feito por uma entidade consultora internacional, acompanhado por essa comissão e julgo que terei todo o gosto e julgo que será do interesse vosso a discussão desta questão, porque é uma questão estratégica para a política científica futura do país. Porque envolve a questão da formação, envolve as questões de atratividade nacional, que têm de ser vistas sem nenhuma demagogia. Sem nenhuma demagogia. Eu sou o primeiro a defender todos os investigadores científicos, mais jovens, menos jovens, no início de carreira ou no fim de carreira. Mas sou também a defender. Deve ser, não é? É a minha obrigação. É a minha obrigação. Segundo lugar, é também minha obrigação defender um sistema que seja um sistema que concilia o regime de trabalho e de mobilidade dos investigadores científicos com as necessidades das instituições. Face aos números e aos dados que este estudo, como digo, está praticamente concluído neste momento, disser, acho que devemos falar e devemos discutir a situação. O problema não é que as bolsas não tenham sido nominalmente mudadas de valores nos últimos anos. É saber se esses valores estão certos ou errados em termos nacionais e em termos internacionais. Face às outras profissões, face à capacidade de atratividade dos melhores para carreiras de investigação científica e face à competição internacional que temos por recursos humanos qualificados. É essa a resposta que temos de dar. O Sr. Deputado José Paulo Carvalho fala-me da execução do OE 2008. Depois eu tenho todo o gosto. O Sr. Deputado ainda nem passou um mês para a execução do OE 2008. Portanto, quando houver dados de execução do OE 2008, talvez no primeiro trimestre, nós possamos discutir com os números à frente da execução, da receita, das despesas, podemos discutir a situação. Seria verdadeiramente insólito discutir a execução de um orçamento ao fim de 20 dias. É extraordinário. Agora é que se discute a execução. É absolutamente extraordinário. Se o senhor deputado alguma vez geriu, perdoa-me-ei eu dizer, mas se alguma vez geriu uma instituição, ou pública ou privada, certamente que não analisou a sua execução ao fim dos primeiros 20 dias do ano. Exatamente. Senhor Deputado,
peço-me essa desculpa. Eu estou a privilegiar o esclarecimento, aliás já passaram os 20 minutos, e portanto se interrompa, isso demora muito mais tempo. Não, Sr. Ministro, pelo contrário, nós queremos que continue.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu peço desculpa, não consigo fazer mais depressa. Bom, portanto, não há pergunta. A minha questão é, eu não sei responder à sua pergunta, não existe pergunta. É simples, não existe uma pergunta neste momento. Não existe. Quando tiver uma pergunta, eu respondo a essa pergunta. Se disser, na Universidade X, as receitas são inferiores àquilo que estava orçamentado. Bem, diga-me, aonde? E eu digo-lhe. Então, vamos lá ver qual é a situação. Como neste momento não há dados de discussão de nenhuma instituição, portanto, não posso estar a discutir a discussão consigo. Sobre Bolonha e ordens profissionais. Ó, Sr. Deputado, eu não percebo a questão. A questão programática do Governo sobre esta matéria foi simples. E está cumprida. É dizer assim, quem acredita os cursos superiores em Portugal é o Estado. Ou as agências ou entidades por si criadas. Não são as ordens profissionais. Está feito, está aprovado, está na lei. E acabou-se. Portanto, nenhuma ordem profissional pode dizer eu não gosto deste curso e, portanto, este senhor ou senhora que saiu deste curso, eu não deixo que se inscreva aqui. Se esse curso foi um curso que foi autorizado o seu funcionamento pelo Estado e está a funcionar. Portanto, isto é proibido. Público ou privado, como é evidente. É assim. E isso envolve a responsabilidade de nós todos, pois, com certeza. Compete às ordens profissionais fazer o quê? Assegurar-se das capacidades profissionais das pessoas, criando os mecanismos necessários que entenderem no quadro da lei que, aliás, os senhores deputados recentemente aprovaram neste Parlamento, no quadro da lei, para definir como é que se avalia a capacidade de desempenho profissional. Mas não é pelas cadeiras que teve ou pela escola onde andou. Não é por isso. Para isso, todas lhe devem ser iguais. A seguir a isso, a ordem profissional é livre de saber se este senhor, com uma licenciatura em engenharia, é competente ou não para exercer a profissão. Não pelo facto de ter esta ou aquela licenciatura. Mas por aquilo que puder provar e que a ordem decidir prove. Essa questão é a questão crítica. Essa separação é a separação que em todos os países existe e que passou a existir em Portugal. Aliás, na sequência da jurisprudência do Tribunal Europeu. Que condenou, exatamente, com certeza, sempre estive contra essas práticas, afirmei-o aqui desde a primeira hora, e disse que ia fazer o necessário para que isso acabasse e acabou. Agora há questões suplementares que se abrirão, e que se abrirão, aliás, na aplicação da nova lei, quando ela entrar em vigor, as ordens profissionais. Claro que há. Tenho todo o respeito pelo trabalho que muitas ordens profissionais fizeram, na avaliação, na análise de cursos, com certeza. Temos todos de ter respeito. Há trabalho, algum desse trabalho foi muito bem feito. E contribuiu, com certeza, para a melhoria de algumas instituições. Com certeza contribuiu. Longe de mim dizer que o trabalho dos órgãos profissionais é inútil ou pernicioso. Não é. É útil, é importante para o país. E é importante para a qualidade do ensino superior. Com certeza. Tive a ocasião de dialogar com muitos responsáveis dos órgãos profissionais. Mas o seu é seu dono. Não compete às ordens profissionais dizer que este curso deve ter mais cadeiras disto ou daquilo, ou o outro deve ter menos. E se não tiver, eu dou as cadeiras como se fosse uma instituição de ensino superior. Pois com certeza que não pode ser autorizada. E esta separação tem de ser muito clara. E hoje é muito clara na lei. Portanto, isto está feito, Sr. Deputado. Já agora, não me esqueço de uma questão que a Sra. Deputada Ana Drago me colocou aqui há pouco tempo, não sei há quanto tempo, antes de Natal, num debate que tivemos aqui no Parlamento, em que me disse, eu tenho informação de que, relativamente a economistas, eu sei, nós fomos averiguar. Bem, até hoje, a informação que tenho, mas agradeço que me dê, porque não me deu nenhum caso concreto, e eu gostaria de o ter, para abrir naturalmente, se for assim, um processo de averiguações, o que está nos estatutos que estão em vigor da ordem dos economistas é que o grau académico necessário para a sua inscrição é o do licenciatura. É o que estava escrito. E esses estatutos não foram alterados. E não podem ser alterados por pura auto-recriação de nenhuma ordem. Fique claro. Portanto, se tem alguma informação em contrário, agradeço que me dê. O senhor deputado José Paulo Carvalho levantou uma questão que eu peço desculpa de não ter seguido com atenção, e portanto eu peço que depois me dê concretamente, ou que, se o quiser fazer formalmente, que é o caso, um caso que referiu da Universidade do Minho, eu gostaria de ter dados para poder averiguar. E relativamente à avaliação, eu nunca disse, Sr. Deputado, nem podia dizer, como era evidente no princípio da legislatura, que em 2008 estava tudo avaliado de outra maneira, quer dizer, por amor de Deus. Aliás, tem várias declarações feitas por mim aqui no Parlamento sobre esta matéria. Aqui no Parlamento sobre esta matéria. São essas que deve citar. Senhora Deputado João Oliveira, faz-me algumas questões, põe-me algumas questões que tenho todo o gosto de ir verificar. Algumas delas tenho acompanhado, aquelas que têm interação com o nosso Ministério. Outras têm interação com a tutela direta do INEP, que era o Ministério da Economia, e atualmente do INEG, do Instituto Nacional de Energia e Geologia, que tenho todo o gosto em procurar essas informações. Algumas são do nosso pelouro, que temos acompanhado, são aquelas de articulação com outras, com as universidades ou com outras instituições. Relativamente ao consórcio Física-EN, como a outros consórcios, no caso do consórcio Física-EN, o Ministério foi contactado por instituições que estão a fazer trabalho preparatório para um consórcio, para a criação desse consórcio, mas também fomos contactados por instituições para a criação de outros consórcios, daqueles que estão previstos na resolução de reformas dos laboratórios de Estado. Aquilo que sempre dissemos é aquilo que está na lei. É a Fundação para a Ciência e Tecnologia deve acompanhar a criação de todos os consórcios e deve ser parte de todos. Os consórcios são abertos a todas as instituições e o Ministério avaliará em função do projeto do consórcio, se para lá das instituições que estão previstas mandatoriamente, de instituições públicas que estão previstas mandatoriamente na resolução do Conselho de Ministros, haverá vantagem científica, técnica, para que outras instituições, designadamente universitárias, participem em cada um dos consórcios. Durante este ano de 2008, prevemos a criação efetiva dos consórcios, de todos os consórcios que estão previstos na resolução do Conselho de Ministros da reforma dos laboratórios de Estado. O processo de constituição do consórcio, de todos os consórcios, terá uma fase pública. Terá uma fase pública, porque queremos ter a certeza que instituições de ensino superior, públicas, de outra natureza, podem contribuir para o sucesso efetivo de cada um desses consórcios. E, portanto, não queremos criar o fechado. Estamos aqui a criar uma reorganização de instituições públicas de nova natureza de ensino, de investigação e desenvolvimento para políticas públicas, que têm uma importância estratégica decisiva, como é o espaço, como são os riscos, como são os oceanos, etc. Sr. Deputado Pravnico pergunta-me sobre os contratos de saneamento financeiro. As instituições que foram identificadas no final do ano passado para contratos de saneamento financeiro foram todas contactadas, foram analisadas e têm estado em diálogo entre o Gabinete de Planeamento do Ministério, o Controlador Financeiro do Ministério e as respectivas instituições. Houve informações precisas que foram solicitadas às instituições. E, neste momento, esse trabalho está em curso. Nós temos estado a acompanhá-lo. Queremos que esses contratos de saneamento financeiro sejam feitos, celebrados, o mais depressa possível, para responder à pergunta do Sr. Deputado, para que tenham impacto na execução efetiva do orçamento deste ano, e não do orçamento de 2009, mas do orçamento deste ano. Mas é apenas contratos de orçamento de saneamento financeiro. Orçamento financeiro financeiro. Sobre a participação portuguesa. Sobre a participação portuguesa na Agência Espacial Europeia. Os senhores deputados saberão que desde a adesão de Portugal à ESA no ano 2000, houve uma alteração muito significativa em algumas áreas importantes da engenharia e das empresas portuguesas. Primeiro, houve a criação, e é um dos setores onde talvez tenha sido mais visível essa criação, a criação de muitas novas empresas que foram estimuladas pela adesão de Portugal à Agência Espacial Europeia. Portanto, hoje existem dezenas de empresas que trabalham para a ESA e para o mercado espacial e que, inclusivamente, vendem para fora do mercado espacial, mas que foram induzidas para a adesão de Portugal à ESA. Muitas delas foram criadas por pessoas, por jovens engenheiros e investigadores que começaram a trabalhar na ESA e inventaram, produziram novos produtos que hoje têm aplicação nas técnicas espaciais. Uma consequência próxima da adesão pessoal à ESA, que foi muito visível recentemente, foi a criação da estação de rastreio de satélites que foi feita em Santa Maria, nos Açores, e que está a operar, e que é essencial para o lançamento do Ariane 5. Se ela não funcionar, o Ariane 5 não pode ser lançado, porque não há possibilidade de seguir a trajetória do Ariane 5 nas primeiras fases do seu percurso. Há 7 estações no globo que seguem esta trajetória. A falha de qualquer delas é crítica para o sucesso da operação, a qual é crítica para a relação com a Estação Espacial Internacional. Portanto, nesse sentido, as coisas vão bem. No que diz respeito ao Galileu, o Galileu teve um período de paragem enorme na União Europeia. Felizmente, foi possível, antes do final da presidência portuguesa, resolver este assunto. E o que nós esperamos é que, para sermos muito francos, é que o mercado do Galileu seja um mercado que possa ser importante para as empresas portuguesas, não apenas para as empresas portuguesas do espaço, mas para as empresas portuguesas que trabalham em tecnologias que são utilizáveis para o espaço. Portugal tem tido um grande sucesso, sobretudo nas áreas de engenharia de software, em vários domínios e em várias organizações internacionais, mas designadamente na área do espaço. O alargamento para fora da engenharia de software é provavelmente uma ambição estratégica que devemos prosseguir e que estamos a prosseguir neste momento, para não estarmos apenas confinados ao grupo de empresas que está a trabalhar e bem e que teve um grande sucesso nesta área.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós voltamos a encontrar-nos no dia 11 de março, por volta das 15 horas, e nós faríamos um intervalo de um minuto para nos despedirmos do Sr. Ministro, uma vez que ainda temos um requerimento para votar. Sr. Deputado Luísa Mesquita, pede a palavra para que efeito? Tem a palavra para esse efeito. Tem a palavra para esse
dentária e no curso de higienistas orais. Há ou não há um problema grave de incumprimento de programas que tinham que ser teóricos e práticos, e os práticos não estão a acontecer, que é a prática clínica, por falta de material? São duas questões. Eu sei que há um inquérito, o Sr. Ministro poder-me dizer que não está pronto o inquérito e que, quando estiver, dá conhecimento dele. Estando pronto, havendo informações deste nível, dá-se que o Secretário de Estado contactou os estudantes, era bom que soubesse as respostas.
Dou a palavra ao Sr. Ministro.
Senhora Deputada, a escola deu informações ao Ministério que foram pedidas há poucos dias. É a informação que eu tenho aqui na minha posse. Deve imaginar que não era razoável, neste momento, eu estar a falar sobre essa matéria. O que lhe disse é aquilo que já lhe disse, não tenho mais nada a acrescentar nesta fase.
Srs. Deputados, interrompemos os nossos trabalhos por um minuto. E regressamos, está bem? Peço a vossa colaboração.
Um minuto. Eu só tento de...